naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Viúva Negra. Estamos aqui com o Tchak Siqueira.
Júnior de Filho, eu me identifico muito com a Yelena, porque eu também fiquei muito feliz quando eu comprei o meu primeiro colete.
Muito bem, Luiz Alves.
Meus sentimentos aqui pra Budapeste, o fanserve que seria, assim, mais fácil e foi mais participado.
Também concordo. Roger Montanari.
Cadê o Gavião?
Que é isso?
Eu não queria ver o Gavião, na verdade. Ainda bem que ele não apareceu.
Catiuxa Barcelos.
Jura, se eu fosse uma espiã, eu acho que eu conseguiria, com algum esforço, perder meu sotaque.
Entendi.
Mas como eu tô aqui e não perdi meu sotaque, não posso dizer nada, mas eu também não sou espiã, né?
Eu hoje em dia nem sei mais de onde eu sou, baseado no meu sotaque. Se você me perguntar, não sei dizer não.
O Rogério tá pegando sotaque cearense, hein, Rogério?
Pior que tô mesmo.
De vez em quando o Rogério
tem isso. Uns má. De várias vezes eu falo uns má.
Ei, má. Muito bem, vamos falar sobre Viúva Negra, 24º. Filme do universo cinematográfico da Marvel, vulgo MCU, abrindo aqui a fase 4. Sim, a fase 4 começa aqui com o Viúva Negra, o filme derradeiro de Scarlett Johansson, com essa personagem icônica, né, com a grande Vingadora, que foi a Viúva Negra, que pereceu ali em Ultimato, né? E aqui nós temos a grande homenagem a esta personagem. Teremos a grande homenagem? Vamos discutir nesse podcast aqui com todos os spoilers possíveis e imagináveis. Se você não assistiu, se você não foi ver no cinema, ou você não quis pagar 70 conto, por favor, escute esse programa por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os detalhes deste filme. É isso, vamos falar sobre Viúva Negra agora, aqui no Rapadura Cast.
Olá, aqui é Vinícius Sanches, de Manaus, Amazonas. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Eu fiquei de olho no noticiário, esperando ver o Capitão América acabando com a Sala Vermelha.
O quê? Acabando com a Sala Vermelha? Do que você está falando? Ela acabou há anos. O Dreykov já era. Eu matei ele.
Você não acredita nisso, né? Acredita mesmo nisso?
O Dreykov já era. Ao detonar ele, a gente quase detonou a cidade também.
Se tem tanta certeza, diz pra mim o que houve. Explica em detalhes.
A gente colocou bombas.
Você e quem?
Clint Barton. Matar o Dreykov era o passo final da minha entrada na SHIELD.
Simples assim?
É, muito simples. É como eu chamo implodir um prédio de 5 andares e entrar no tiroteio com as forças especiais da Hungria. Passamos 10 dias escondidos antes de conseguir sair de Budapeste.
Chegou o corpo, né? Confirmou a morte?
Só que não havia o que checar.
Tá se esquecendo da filha do Dreykov.
Finalmente assistimos o filme solo da Viúva Negra, exatamente. Parabéns, Viúva Negra, ganhou seu filme solo. Um pouco de atraso, um pouco de atraso, né, Kevin Feige?
Seis aninhos aí de atraso, né? Uns 6 aninhos ainda, mas...
Esse foi feito sob pressão? Será que houve uma pressão pra eles?
Claro, né?
Existia um tempo na qual a Marvel Studios não era só o Kevin Feige. Tinha um cidadão chamado Ike Perlmutter, também conhecido como o trampista do rolê.
Ele tocava um instrumento?
Trompete.
Esse cara vazou um áudio dele dizendo que ele não acreditava que filmes de ação...
Não foi áudio, foi um e-mail.
Foi um e-mail.
Ah, foi na época lá do Sony
dos e-mails.
Uhum.
E ele colocou, olha, filmes de heróis estrelados por minorias e mulheres não dão dinheiro. Não quero fazer.
E é uma conta muito torta, né, cara? Porque na época que ele fez isso, ele ficou assim, ah, vamos lembrar aqui de Supergirl, que tinha saído há 1 milhão de anos atrás. Vamos lembrar aqui de Mulher-Gato, vamos lembrar aqui de Elektra. E ele falou isso, assim, depois que tinha saído um monte de filme protagonizado por mulher, que tinha sido um grande sucesso, sabe? Cara, na época que isso foi falado, já tinha saído, por exemplo, os Jogos Vorazes, que foi uma das grandes coisas, um dos grandes marcos em termos de bilheteria, né? E de, acho que até de hype de um tipo específico de história que tentaram colocar aí mais 1 milhão de vezes com Maze Runner, com Divergente, que, minha nossa senhora, né? Então, assim, você não tem como se basear em coisas super antigas ou coisas super antiquadas e que foram feitas sem prestar muita atenção em como é que o próprio público funciona pra dizer que uma coisa funciona ou não. E esse meio, quando foi vazado, né, foi um grande escândalo. Um grande escândalo porque as pessoas já estavam, nessa época, achando que tava demorando demais um filme solo da Viúva Negra. Naquela época, tá? Isso aí, obviamente, antes de sair Mulher Maravilha. Porque depois que saiu Mulher Maravilha...
2014 pra cá, a gente realmente teve uma revolução da indústria do cinema, né? Não só relacionada a filmes protagonizados por mulheres, mas de minorias de uma forma geral. Muito mais inclusão que a gente tinha naquela época, né? Acho que a voz dele reflete o pensamento de muita gente de Hollywood. E não à toa, ainda não tinha acontecido um filme protagonizado por mulher, entendeu? De super-herói.
Tinha, né?
Na verdade tinha, mas naquelas,
esses,
né?
Esses que ela falou, né? Mas daquele jeito, assim. Por exemplo, a gente fala de Mulher-Gato, meu Deus do céu, Mulher-Gato é muito ruim. É, muito ruim porque eles não sabem o que é que o público queria, entendeu? É uma coisa de assim, ah, vai colocar um filme de super-heroína pra mulher, de super-herói, né, protagonizado por uma mulher, então quer dizer que esse filme é para as mulheres, quer dizer que o romance tem que estar no ponto central do filme, quer dizer que Electra, o filme tem que rodar tipo assim, em torno de beleza e produtos anti-idade, medo de envelhecer e brother, não.
Não, e tem que agradar os homens também, porque aí você coloca uma roupa ultra decotada.
É, ou assim, não agrada ninguém, né?
Só as mulheres,
né?
Eu tenho que levar os homens, mas você não agrada ninguém.
Mas Rogério, eu não vou passar a mão também na cabeça do Kevin Feige, não, tá? Porque ele tá liderando isso aí há muito tempo também. Ele só tomou uma providência quando ele viu o sucesso de Mulher Maravilha.
Não, ele só tomou providência quando o Ike Perlmutter caiu fora. Ele só pode começar a produzir Capitã Marvel quando o Ike Perlmutter caiu fora. Só pode começar a produzir Pantera Negra quando o Ike Perlmutter caiu fora. Então, é aquela coisa. O Kevin Feige foi o principal beneficiário da saída do Ike Perlmutter do rolê.
Então, pra tudo de crédito, a gente coloca nas mãos do Kevin Feige. Parabéns, Kevin Feige. E aí, o descrédito, ele que é o presidente da Marvel, ele realmente não tem autonomia nenhuma pra decidir antes desse cara que...
Não dá pra saber.
Vale a pena, não. Não vamos passar pano, não, gente. Pelo amor de Deus.
Hã? Não dá pra saber. É muito fácil você passar a mão na cabeça do Kevin Feige. Eu realmente, assim, eu não aposto que ele tava com muita vontade de fazer filme de super-herói ainda, não, hein? Não, só que a gente não tem nenhum tipo de prova disso, né? O que a gente tem é que o Ike Perlmutter, que era o CEO da Marvel, ele não deixou isso acontecer na época. Mas até o fato desse diálogo estar acontecendo, de terem conversado com ele sobre isso, a ponto de ter sido feito necessário uma resposta de um e-mail que falava uma coisa desse tipo, sabe-se que esse assunto já tinha surgido, sim. Que as pessoas estavam falando do filme da Viúva Negra, com certeza, né? Principalmente daquela época ali.
Estavam falando principalmente porque é 2014 ali, já se sabia que existiria um filme solo da Mulher Maravilha, né? Que a DC estava planejando o filme solo da Mulher
Maravilha. Mas vocês não acham também que essa mudança, ela dependeu de uma evolução de Hollywood? Porque assim, antigamente eles só contavam basicamente com bilheteria de homem, adolescente ou jovem adulto, mais ou menos aquela categoria que ia pro cinema e tal. E aí depois, com o tempo, eles perceberam, cara, que burrice, olha só, as mulheres vão no cinema, as pessoas negras vão no cinema, senhoras e senhores de 50, 60 vão no cinema.
A comunidade LGBTQIA+, todos eles, né?
Exatamente. E aí, cara, assim, e hoje em dia, eles sabem que são fatias enormes das bilheterias. Inclusive, o público internacional, que era outro público que eles não estavam nem aí, né? Tanto que, se você for olhar as bilheterias, vai ter a bilheteria home office lá, tipo, Estados Unidos, Canadá, não sei o quê, e resto do mundo. Mas antigamente eles nem ligavam para esse resto do mundo. Eles estavam preocupados mesmo com a bilheteria americana. Hoje em dia, eles têm que se render à China, eles têm que se render à Europa, eles têm que se render à América Latina. Então, quer dizer, eu acho que é uma evolução do cinema num geral, que a Marvel, em algum momento, ela tinha que surfar nessa onda, cara, senão ela ia se perder demais. Talvez essa demora, é claro que ela é ruim, mas ela trouxe, por exemplo, um Pantera Negra. Que eu acho que se o Pantera Negra tivesse sido feito há 10 anos atrás...
Ele não seria feito, ele não na teria, verdade, né?
Eu acho que, assim, vamos supor que eles fizessem pra cumprir algum tipo de cota, digamos assim, sabe? O público tá reclamando, vamos fazer. Eles não iam fazer um filme com a potência que tem Pantera Negra, sabe? Com a mensagem que tem Pantera Negra, entendeu?
Com os movimentos da última década, né? Do Black Lives Matter e etc, né? Todos esses.
O time foi correto.
Mas eu acho que até pra... as pessoas reclamam muito de Capitã Marvel, mas é um filme que eu gosto bastante. E eu acho que ele... Bom, tem os seus problemas, mas eu acho que ele é um filme bem representativo, digamos assim, sabe?
Ele é um filme bem Marvel também. Você assiste lá e fala assim, é um filme Marvel.
Mas eu não acho que, por exemplo, a Capitã Marvel poderia ser... ele é um filme genérico, se fosse um personagem masculino não faria diferença.
Eu acho que foi importante o primeiro filme da Marvel ser a Capitã Marvel, porque de certa forma a Capitã Marvel, ela dá uma salvada ali no Endgame, né? Quando ela chega ali no final e destrói tudo, e aquele negócio todo lá, e depois some, né?
A introdução da Capitã Marvel estava sendo planejada desde a Era de Ultron. Inclusive, chegou-se a fazer testes, etc. O Joss Whedon não conseguiu encaixar a personagem ali. Então, foi postergando. No caso da Viúva Negra, a gente teve uma situação que foi ela ganhando espaço nos filmes que ela participava. Ela foi ganhando espaço. A Scarlett Johansson é uma força da natureza, a gente sabe disso.
Já era famosa, né?
Já era famosa. Ela já vinha estrelando alguns filmes de ação que vinham chamando a atenção. Mesmo, por exemplo, o Lucy, que tinha um orçamento bem pequeno, mas que chamou bastante atenção em questão de bilheteria, mesmo com um orçamento pequeno, um filme com uma censura maior, etc. Mas que, em termos de grana, ele rendeu um bom trocado. Então, já foi se abrindo os olhos ali, olha, dá pra fazer. Chegou-se o ponto, olha, a gente vai ter que fazer esse filme de algum modo. Só que tinha dois problemas, um problema bem sério. A personagem já tava marcada pra morrer em Endgame. Então, o jeito era fazer um filme que fosse um flashback. Encaixar o filme lá atrás, na época que o filme deveria, de fato, ter saído, que foi depois ali de Guerra Civil.
É muito triste isso, né?
Eu acho que o erro foi exatamente esse, na verdade, porque a gente... É inevitável a gente pensar que, tipo, quando a gente já conhece o destino de alguém, não dá pra você se importar, não só isso, não dá pra não se importar tanto assim, tipo, você fica já sabendo que, ah, cara, mas isso aqui não importa porque no fim ela morre, etc. E ao mesmo tempo você deixa a sua história engessada, porque não tem muita coisa que você pode mudar atrás nem pra frente. Sim. Então, quando você já decide, pronto, essa personagem vai morrer, se você decide isso primeiro e você vai fazer um filme prequel, eu acho que você já tá errado nesse sentido. Se assim, eu gosto da decisão do sacrifício ser dela em Ultimato, mas se por acaso eles mudam isso, certo? Deixam ela viver. E aí faz o filme solo dela, aí eu acho que seria uma coisa totalmente diferente. E talvez pudesse até dar muito certo, entendeu? Tipo, a gente pegar essa personagem e levar adiante nesse filme seria uma boa ponte entre a Natasha e a Yelena. Tipo assim, ela não morreu, ela tá passando o bastão, por assim dizer, pra Yelena, pra o futuro e tal. Mas como ela tinha morrido já, eu acho que é muito difícil você se importar com essa história que a história do filme em si, Viúva Negra, ela não... acaba não fazendo quase nenhuma diferença. Sim. A não ser apresentar a Yelena. Então acho que o erro deles é justamente esse.
Não só a Yelena, né? Outros personagens também, mas não deixa de ser o problema central, que é o centro emocional, o centro da história, o motivo pelo qual o filme existe, não é contar uma história da Natasha. Não é. É apresentar outros personagens. Se você assiste esse filme, você não sente uma coisa do tipo, Cara, eles demoraram tanto tempo assim, porque eles tinham... Porque ocorreram problemas e tudo mais, mas eles tinham algo pra falar. Eles tinham uma coisa muito grande pra trazer. Essa personagem, a gente achava que conhecia ela, mas a gente não conhecia ela totalmente. Esse filme, assim, não mudou nada do que eu conhecia da Natasha.
Expandiu algumas coisas, mas não teve nenhuma alteração radical. Expandiu algumas coisas que a gente já sabia sobre ela. Só.
Eu acho que aquela visão de Era de Ultron dela no Quarto Vermelho fala muito mais sobre a origem dela
também
do que esse filme falou. Porque eu acho até impressionante que esse filme mal conseguiu falar sobre alguma coisa de origem e, tipo, eles colocam coisas importantes em uma cena de créditos iniciais. É tipo, cara, isso que você tá mostrando através de créditos iniciais é muito importante pro desenvolvimento da Natasha, que a gente já conhece.
Era o filme que eu queria ver, né?
É, exato, era o filme que eu queria ver. Quando você deixa isso de lado e você diz, não, a gente vai contar só esse capítulo aqui depois de Guerra Civil, automaticamente eu já não... já perco o interesse.
Agora, se a gente pensar, a Natasha é que tem mais capítulos a serem contados. Vamos pensar aqui um pouco, certo? É, a gente tem todo o passado dela pré-Shield. A gente tem, mesmo entre Guerra Infinita e Endgame, a gente tem esse período de 5 anos em que ela basicamente liderou os Vingadores e tentou manter o barco andando, enquanto o Thor ficou resignado na própria depressão, o Steve foi tentar lidar com a batalha de maneira mais micro, lidando com grupos de ajuda, etc. O Tony, de fato, se aposentou e ela ficou sozinha tentando manter o barco flutuando, sabe? Então, a gente tem ainda mais um grande período de 5 anos que pode ser bem explorado em relação ao que aconteceu com a Natasha, as aventuras que ela teve, as dificuldades que ela teve tentando manter esse barco ainda andando, sabe? E a gente, naquela cena de Endgame, que a gente vê ela conversando com a Carol, com a Okoye, com o Rocket, sabe? A gente vê o desespero dela em tentar manter a coisa funcionando, sabe?
Mas Siqueira, pode ser explorado, mas seja bem sincero. Vai ser explorado? Você acha que vai ser explorado? Sinceridade, eu não tô dizendo pra ser idealista.
O período pós-blip, eu acho que é a coisa mais mal aproveitada da Marvel até então. Sei que é recente, dá pra ser aproveitado. A gente viu lampejos em WandaVision, a gente viu coisas em Falcão e Soldado Invernal, mas é um negócio que tem tanto potencial interessante pra desenvolvimento de personagem, que eu acho que agora, pensando assim, na cabeça do Kevin Feige, ele disse, gente, vamos olhar um pouquinho mais pra frente ali. Foi foda, cara, todo mundo chorou e tudo, mas vamos focar no futuro, porque, né, eu não vou ficar remoendo isso daqui não. E é paia, porque você, a Natasha Romanoff, é a grande vingadora, né? A grande vingadora desse universo. A Scarlett Johansson, ela conquistou esse espaço. Tá entre os 6 Vingadores ali, né?
Conquistou mesmo, ela cavou esse espaço.
Foi,
viu? Porque reassistam Iron Man 2.
Se a gente voltar pra Uniferro 2, tem uma cena de bastidores que eu costumava achar engraçada, mas que quanto mais eu fui colocando essa cena na minha cabeça, ficou ficando pior, sabe? Que a Scarlett tá desfilando com o uniforme de Viúva Negra e o John Favreau só rindo, sabe? Quando eu vi ela pela primeira vez, ela foi engraçada, mas quanto mais eu fui pensando, tipo, isso aqui é literalmente meio gays. É literalmente diretores masculinos enxergam dessa época. E a gente tem que lembrar que a gente teve um belo do avanço de Homem de Ferro 2 pra cá, mas é como a maioria dos diretores de filmes de ação enxergavam mulheres em filmes de ação.
Inclusive, a Yelena tira até sarro disso, né, nesse filme aqui.
Mas muita dessa mudança veio da própria Scarlett, né? É importante dizer isso, porque a gente
ela
fica assim...
Ela foi cavando, literalmente,
a sociedade e tal melhorou. Cara, a Scarlett tem lutado contra isso em voz alta o tempo inteiro. E, assim, ela é uma artista tão completa, ela é tão talentosa e ela sempre foi diminuída... O papel da mulher é extremamente sensual. Mesmo ela mostrando o talento dela desde cedo. Desde cedo. Ela é muito, muito boa. As pessoas sempre fizeram piadinha com ela ser... piadinha de sexo, piadinha de roupa de baixo. Ah, usa calcinha ou não usa calcinha? Como é que cabe na roupa? Como é que não cabe na roupa? Ai, com quem é que a Viúva Negra vai ficar? Ela vai ficar com o Capitão América?
Nossa, o romance dela com o Hulk é uma coisa, uma palhaçada.
Ela vai ficar com o Gavião? Qual é? Não sei o que. E tem, inclusive, entrevista do próprio elenco brincando com coisa que, tipo assim, brother, você não brinca com isso, entendeu? Entrevista oficial, não brinca. Tem uma entrevista do Jeremy Renner, junto até com o Chris Evans, que a entrevistadora pergunta, ah, e aí, a Viúva Negra, ela vai ficar com algum de vocês? Como é que vai ser? Porque o pessoal fala, né, que pode ser que ela fique com o Capitão América, mas aí também acham que pode ser que ela fique com o Gavião Arqueiro e tal. E, primeiro de tudo, isso diz muito sobre a maneira como a gente via personagens femininas no meio de super-heróis naquela época, não só no meio de super-heróis, né, muitas vezes era a visão comum que era o par romântico. A menina que vai ficar com alguém, a que tá lá pra ser a namorada do fulano de tal, né? E aí eles, o Jeremy Renner pega e diz assim, ah, ela é uma vadia, kkkkkk. Tipo assim, brincando, como que diz assim, ah, ela dá em cima de todo mundo, então, hahaha, é porque ela é uma, tipo, ele usou a palavra slut, né? Então é como se ele dissesse assim, ela é uma vagabunda, sabe? Aí o Chris Evans, hahaha, eu ia dizer uma coisa tipo isso mesmo, não sei o que, tipo assim, uma piada, entendeu? Mas, será? Entende? Será que... E uma entrevista oficial é o lugar de você brincar com isso, uma vez que essa personagem já era tão diminuída, assim, a isso? A sex appeal?
Kátia, é engraçado porque se a gente pegar, por exemplo, Mulher Maravilha, ele inverte a questão do interesse amoroso, sabe? É, Capitã Marvel não tem interesse amoroso. Viúva Negra não tem interesse amoroso. Agora, se a gente volta pra Mulher Maravilha 2...
Viúva Negra
2,
não tem interesse amoroso porque também... Não dava mais, né, pra ter interesse amoroso, assim, ia ser estranho.
Na minha opinião, não é problema ter interesse amoroso, pra, na minha cabeça.
O problema é a história girar em torno disso.
É sempre girar em torno disso, entendeu?
Olha, eu revi Mulher Maravilha 2 e eu tô reconsiderando algumas coisas sobre esse filme, e um dos problemas que ele tem é que a Diana, o desenvolvimento da Diana para por conta da Rebel Steve. Enquanto no Mulher Maravilha 1, existia um desenvolvimento dela na relação com o Steve. Duas coisas diferentes. O filme inverteu a questão do interesse amoroso, ele é o cara, a pessoa ser resgatada, ele brinca com isso. Agora o segundo, nossa, ele para o desenvolvimento da personagem pra dizer, olha, Steve, sabe, no filme da Mulher Maravilha.
Mas eu acho que o problema aqui, além dele ser do Viva Negra, né, voltando pro Viva Negra, eu acho que o maior problema dele, além dele ser uma prequel, e eu tenho realmente problemas com prequels, porque realmente, como a Lu falou, você não se preocupa com os personagens, você sabe, ah, beleza, tem uma cena de ação gigante, eu sei que no final ela vai se dar bem, entendeu? Ela não vai perder um dedinho sequer, porque a gente sabe que lá na frente ela vai estar daquela forma.
O máximo que podia acontecer era passar uma lâmina ali e cortar o cabelo dela, era o máximo.
Isso! Ou passar uma água oxigenada e a água dela, e o cabelo dela fica loiro, porque é assim que a gente vai ver ela lá na frente. Mas eu acho que o problema aqui é que a história, ela é toda construída nessa família, né? Nessa família russa dela, que não existe nenhuma menção no resto do universo Marvel, porque eles simplesmente não existiam. Então, quando você tem todas aquelas falas dela, tanto em Guerra Infinita e principalmente no Ultimato, de tipo, vocês são a minha família, os Vingadores são a minha família, tudo isso aqui. E cara, isso fica meio esquisito quando você assiste esse filme e você vê que ela compra essa família como se fosse realmente a família dela.
Ai, cara, é isso.
São duas palavras, Rogério, que na verdade é só uma palavra. Retcon.
Na verdade, sabe o que eu senti? Que ao longo do filme, a Natasha tava tipo assim, sabe quando você tem que ir pra casa da sua família e você não necessariamente gosta da sua família, e aí você tem que resolver um monte de bucho, que é a sua família, olha, resolve isso aí pra mim. Aí a Natasha passa o filme todinho só resolvendo o bucho dessa família. Tanto que quando ela chega no fim, ela já tá loura e ela já tá pronta pra voltar pros Vingadores, ela tá tipo super feliz, tipo, finalmente eu vou voltar pra minha família de verdade, os Vingadores. Porque pra mim, a família desse filme é algo que eu fiquei tipo, não, a Natasha não se sacrificaria por essas pessoas, definitivamente.
Pela Yelena, sim.
A Yelena, eu entendo que todo mundo tá gostando da Yelena, justo, tudo certo, mas é porque foi muito forçado pra mim isso de, ai, você me abandonou, ai, nossa, eu era sua irmã, não sei o quê. Sendo que parece algo que como o Rogério tava falando, tipo, a Natasha nunca se importou com isso, ela nunca teve nenhuma menção disso. E era só 3 anos, e era tipo, cara, não é isso que espiãs fazem? Tu já deve ter conhecido várias pessoas na tua vida que tu teve que deixar pra trás, e aí eu tenho que acreditar que agora, depois de todo esse tempo que a Natasha já passou longe da Yelena, ela se reconectou com ela. Só que aí vai passar o resto do tempo dela no MCU sem nenhuma menção dela.
Pois é, não, o mundo acabou lá e tipo, e cadê a Yelena? Cadê todo mundo, entendeu? Eu acho que o pior problema de um filme desses prequel é quando ele mexe na base do que você já tem, e essa base é muito boa. Principalmente se essa base é consolidada e você acredita e tal. Quando a Scarlett faz o discurso dela ali, não é bem um discurso, né? Mas quando ela tem esses diálogos que o Sika estava falando, né? Com os Vingadores que sobraram ali. E ela, pô, ela se emociona, cara, porque ela perdeu a família dela. E quando ela fala, eu vou me engatar nesse negócio de viajar no tempo pra salvar a minha família o tempo todo. E depois, O que eu acho, eu ainda acho incrível, eu acho que tinha que ser isso mesmo. Quem se sacrifica é ela, porque se fosse o Gavião, a gente já tá pouco cagando. Então a gente tinha que sofrer e tinha que ser uma das personagens mais fodas do universo Marvel. Tinha que ser a Viúva Negra morrendo ali. E você sente por ela e você sabe que ela fez aquilo pela família. Quando você cria um filme prequel em que ela tem uma outra família, se sacrifica por essa família também, mas lá na frente ela nem lembra que essa família existe, porque obviamente ela nem existia, eu acho que você mexe no original. E quando mexe no original, pra mim é o mais problemático.
É muito, entendeu? Diferente, porque... do Rogue One, né, Rogério? Que é assim, é, alguém entregou aqueles planos. Alguém se sacrificou. Quem? Cara, não sei. Aí você faz um filme mostrando isso e você vê que real foi um sacrifício daqueles planos.
É, isso é demais, rebeldes, porque, né? Vai chegar o fim. Porque o massa é isso, porque vai chegar o fim ali. Tipo, você não desiste nenhuma repercussão disso, porque é aquilo. Só que o problema de Viúva Negra, do filme, é justamente porque ele tá num meio. É algo que fica... Sei lá, acho que a pessoa escrevendo isso fica, tipo, até... Nossa, eu tô super presa aqui. Inclusive, o roteirista, não sei porque que ele disse isso. Disse que, escrevi o primeiro rascunho só em 12 dias. Aí eu pensei, meu filho, devia estar bem ruim. Porque você ter esse trabalho todinho pra fazer, você fazer em 12 dias e ficar se gabando disso, realmente é uma escolha.
Uma coisa... Não sei. Eu acho que mesmo com essa dificuldade de consequência, de você não se importar tanto com as consequências, porque você sabe como é que vai acabar e tudo mais, acho que ainda assim dava pra ter feito um filme muito mais focado nela, entende? Eu acho que eles tentaram colocar muitos plot points ali, muita coisa a ser resolvida, muita coisa muito mirabolante, muita coisa muito grande, e eles perderam a oportunidade de... aproveitar a melhor coisa que a gente tem no filme, que é ela e a interação dela com a Yelena em momentos muito, muito íntimos, sabe? Nas partes mais quietas. E eles ficam o tempo inteiro assim, acontece isso, aí depois, não, peraí, agora vamos focar na coisa grande. Não, peraí que agora a gente tem aqui o grande set piece, agora tem a prisão, neve, vamos colocar aqui, ó, vocês estavam querendo aquela avalanche ali em Mulan, não teve o que vocês esperavam? Não, nada temam. Agora a gente vai resolver.
É outra nave caindo, que é o que mais tem na Marvel, é nave caindo. Ai, vamos, gente, botar nave caindo.
Não, é muito ruim isso, porque o que fica pior é que, tipo, a Natasha, ela não tem superpoderes e constantemente ela fica nessas situações em que só uma pessoa com superpoderes, sim, sobreviveria.
Caraca, tipo... ela se tacando nos ferros. Eu já meio que tô me acostumando, né, com a Marvel. Depois de Falcão e Soldado Invernal, o Buck pula sem paraquedas de um avião e ele simplesmente se taca no chão que nem um papalé. Legos, assim, sabe? O Coyote Papa Legos. E aí...
Mas o Buck é super soldado.
É beleza, mas as pessoas morrem, né? As pessoas esmagam no chão, quebram coisas.
Mas a gente não sabe disso de super soldado. É o famigerado, até aí tudo bem, quando a gente sabe que até aí nem tão bem assim, né? Cara, plot armor aqui é uma coisa inacreditável. Plot armor que a gente fala, essa coisa assim, se a pessoa é importante pro plot, nada vai acontecer com ela, né?
O chamado protagonismo, né? O poder do protagonismo.
Meu irmão, na hora que ela se joga daquele prédio e que ela vai se tacando em todos os andares e em todos os canos possíveis, eu fiquei assim, isso é uma coluna vertebral ou isso é um chiclete que se dobra? O que tá acontecendo aqui? Como é que essa mulher tá em pé? Que tipo de treinamento ela teve? Mais importante que isso, que tipo de treinamento a lombada ela teve? Porque eu quero isso pra mim.
Agora, eu concordo com a Lu com o seguinte, seria um filme muito mais forte se você tirasse, eliminasse do filme a Melinda e o Alexei. Eu adoro o David Harbour, sabe? Eu adoro o David Harbour. Ele em Stranger Things é foda. Até naquela porcaria do filme do Hellboy, ele conseguiu se salvar. O filme é uma bosta, mas ele é bom.
Não, o cabelo é muito bom. Meu Deus, é muito bom. Você olha a cara dele, dá vontade de abraçar, dá vontade de conversar. Você quer ficar olhando ele o tempo inteiro. De vez em quando rolam umas piadas sem graça, eu ria do mesmo jeito. Porque eu gosto dele, fazer o quê? Ele é demais.
Eu não preciso nem dizer nada da Rachel Weisz, que, pelo amor de Deus, a mulher também é um monstro. Ela tem carisma, ela tem talento, ela consegue fazer você sentir coisas só com um olhar, sabe? Ela é incrível. Porém, no entanto, contudo, seria um filme muito melhor se fosse só Scarlett e a Florence Pugh. Só elas duas. Não precisava daquele outro, do outro apoio, sabe? Não precisava do resto dessa família. Não precisava daquela dinâmica, não precisava daquela cena lá, do jantar de família, sabe? Não precisava.
Ai, essa cena é muito ruim, meu Deus.
É, mesmo porque a Yelena, ela já é um certo alívio cômico, assim, né? Ela é uma personagem bem-humorada, ela é uma personagem que tira sarro de tudo.
Gente, ela é a viuvinha. Ela é a viúva negra mais jovem. Esse filme só existe pra dizer assim, matamos Scarlett Johansson, Viúva Negra, vamos colocar a nova Viúva Negra.
Peraí, peraí. Pronto, peraí. Eu discordo nisso, porque o meu medo que eu tinha assistido Viúva Negra era que a Yelena fosse um clone Ctrl-C, Ctrl-V em matéria de personalidade e tudo em relação à Natasha. Não é. A Yelena tem uma personalidade própria. Ela
parece que vai ser do mal. A gente sabe que ela vai ser vingadora também. Tá muito
ela
óbvio
tem isso aí. Não é isso. Ela tem uma amargura própria. Ela tem um humor seco próprio. Todas as experiências que ela passou, todo esse período que ela passou na Sala Vermelha, fizeram com que ela tivesse uma personalidade bem diferente da Natasha.
Poxa, a Natasha no começo também tinha essa personalidade aí de braba. Ai, não sei o quê. Eu sou agente tripla.
Não, a Natasha não era braba, ela sempre foi, tipo, easygoing, justamente porque o trabalho dela conquistar todo mundo e aí, obviamente, trair a pessoa se precisa. Mas a Yelena, de fato, é diferente, só que eu concordo que, tipo, o que foi feito nesse filme foi só apresentar ela, porque o personagem vai ser usado no futuro. Sim. Como vai ser usado, aí também tanto faz. Isso não é o objetivo aqui. O que eu acho ruim desse filme é justamente que ele não tá sendo feito pra mostrar coisas da Natasha que a gente não sabe ou não sabia. Mas ele tá sendo feito só pra apresentar a Yelena. E, tipo, acho que é por isso que eu não consegui aproveitar ela tanto, porque ao mesmo tempo que eu tinha interesse, mas a Yelena show, Florence Pugh, como sempre, meu Deus, você é demais. Só que ao mesmo tempo eu tava ali pra entender um pouco mais sobre o Quarto Vermelho da época de Natasha, de Budapeste, o tempo dela antes dela ir pra SHIELD, quem sabe até o início dela na SHIELD. Eu queria ver coisas desse tipo, que sementes foram colocadas ao longo do MCU. Então, por que não aproveitar essas sementes e fazer um filme de fato da Natasha, né?
Budapeste virou
piada,
né? Eu acho
que o erro foi isso.
Virou...
Budapeste, cara, eu fiquei até tipo assim, meu Deus do céu, sério que eles não conseguiriam fazer nem, tipo, nem um negocinho melhor pra Budapeste? Sério?
A gente comentou disso, né? Que a gente, na época que começaram a sair as coisas do filme da Viúva Negra, vai sair mesmo filme, vamos ver.
Vai ser Budapeste.
Aí tem vídeo meu e da Lu falando assim,
nosso
finalmente
vídeo é até
vamos
triste.
Descobrir o que aconteceu em Budapeste, caramba, como foi essa missão, como é,
não,
foi
aí a gente, Kat, não é possível, a gente dizer, não é possível que eles não vão mostrar, né, Kat, a gente bem assim, não é possível,
não,
né?
Não é possível, não, isso aí é impossível, olha lá, a linguinha de novo abençoada aí.
É. Esse aí, essa foi uma, eu acho que eles levantaram demais essa bola e na hora de cortar
virou, é que virou uma piada quase, né? Virou tipo assim.
Mas era um fanservice tão fácil de se fazer, por que que não fizeram?
Jura, se você realmente queria o Jeremy Renner nesse filme?
Eu não queria.
Gente, o Jeremy Renner não vai sumir. Ele vai estar em Hawkeye daqui a pouco. Então, pra mim, sabe qual é a pior possibilidade de todas? E que eu juro pra vocês que eu tô com medo disso acontecer de verdade. Eu tô com medo deles colocarem os flashbacks de Budapeste, das coisas que realmente aconteceram e que são emocionantes da gente ver na droga da série do Hawkeye, que deveria estar ali no filme da Natasha pra gente entender qual
isso.
Foi o momento que ela virou um agente da SHIELD. E que ódio, entendeu? Por que que eles vão guardar isso pra essa outra série? Se eles tivessem tirado o ator porque ele tá sendo problema, porque o personagem, ele realmente não é um dos preferidos de basicamente ninguém. Ok, tira o ator, isso não é um problema. Mas quando você tem uma agenda pro ator já definida, uma série já sendo filmada, um plano já desenhado, não tem por que você não colocar ele em um filme cujo plot foi desenvolvido. O enredo desse filme, gente, ele foi desenvolvido para ser a missão de Budapeste do Clint e da Natasha. Ele foi feito pra isso. Se eles não queriam falar isso, se eles queriam colocar isso só como uma leve passagem que ela comenta, ah, quando eu tava aqui com o Clint, a gente fez isso aqui, explodiu metade da cidade, é nós que voa, uau, né? Se queriam colocar só isso aí, que não colocasse Budapeste, eles podiam colocar qualquer outro lugar no mundo. Qualquer outro. Não existe nenhum outro motivo pra ser Budapeste que não essa missão.
Eu acho que virou uma piada. Na real, virou. Acho que virou uma piada que cada um que conta aumenta e acabou. É isso,
virou Han Solo ali, Siqueira.
A corrida de Castle. E que se mostrasse, podia dar ruim. Podia dar bem ruim. Porque todo mundo já montou essa sequência na sua cabeça
na
de
cabeça.
Mil modos diferentes.
Exatamente.
Ah, mas a gente tá pagando pra Marvel é pra ela fazer bem as coisas. Oxe, Agora pronto, eu tenho que ficar, ah não, mas agora a Marvel não tem como fazer isso aqui. Tá.
A gente só escuta assim, caraca, Budapeste foi foda, né? Vocês lembram Budapeste?
Não, o Kevin Feige, ele disse, saiu já, negócio que ele faz aquela rodada de entrevista, né? Ele já disse que não, porque não queria que esse filme tivesse cameo de ninguém, que a Natasha agora tá sozinha. Aí eu acho muito engraçado uma coisa dessa, porque, tipo assim, o filme nem é sobre ela, né? Ai, não, porque não vai ter cameo, não. Só porque o povo ia reclamar. Nossa, o filme solo dela, estão colocando gente pra fazer aparição. Ah, me poupe, né? O Clint é a pessoa que é mais ligada à Natasha em todo esse universo, que faria mais sentido, pelo menos aparecer, sei lá, um minuto pra fazer esse negócio de Budapeste e pronto, que era tipo um negocinho só e não fazem. E o pior de tudo não é tipo, ah meu Deus, eu detestei o filme que eu queria Budapeste. Não, não é por isso. É porque é muito interessante a gente descobrir como foi essa, tipo, como foi ela saindo do governo russo lá e indo pra SHIELD. Por que não? Por que a gente não ia querer ver isso? Eu adoraria ver isso, tipo...
O que foi que fez ela virar as costas para aquilo que ela tinha até ali? Em que ponto tava o sentimento dela depois desses anos de doutrinação, quando não existia um, sei lá o que, um feromônio ali, que, meu Deus do céu, que controlava as pessoas?
A Scarlett não tinha feromônio. Não era da época dela. Era só da época da Yelena, né?
Quem sou eu pra discutir com os feromônios, né? Mas...
era a geração mais nova.
O que é que tava se passando na cabeça dela, que ela viu ali a oportunidade e pensou, é agora, eu vou sair daqui, eu não tenho mais nada, eu não tenho o que deixar pra trás.
A Scarlett Johansson, ela fez a tática do Shiryu, que é, tipo assim, meu Deus, se eu olhar pra esse escudo, eu vou virar pedra. Então eu vou o quê? Me cegar.
Me cegar.
Aí me cega, não tem como eu virar pedra mais, né?
Mas eu pra quem tá anotando bingo, já pode anotar aí.
As minhas filhas.
Eu queria muito... A gente não pode esquecer o público que vai assistir esse filme, que não somos somente nós. Tem criança, tem o idoso, tem um monte de gente. Então,
rapaz,
não é só...
se tu não dissesse...
No começo do filme, você tem ali a família, né, infiltrada, a família russa infiltrada nos Estados Unidos.
Filha da Mila Jovovich, hein? Inclusive igual à mãe.
Exatamente, igualzinha à mãe. E assim, é um conceito que a gente conhece muito, porque a gente já assistiu muito filme, né? Porque a gente já estudou, às vezes, né, já leu algum livro sobre isso, estudou na escola, sei lá. Pra criançada, por exemplo, eu tive que explicar. Porque a criançada não tem a menor ideia do que isso existia de verdade, o que é isso, porque assim, se vocês reverem ali, principalmente pelo começo...
Guerra Fria, espiões...
Esse negócio de família espiã, de criança... É assim, obviamente que a gente não sabe 100%, né? Tem toda uma alegoria sobre isso, né? Mas você tem aquela série... Como é que é o nome da série, Sikas? Que é muito famosa.
The Americans.
Que é sobre isso, né? Essa família de russos infiltrada nos Estados Unidos. E elas aprendem a falar o inglês perfeito desde criança. Então, por isso que elas têm que ser treinadas pra não ter sotaque e tudo mais. Isso a gente sabe. Isso é do inconsciente... Do consciente coletivo de quem assiste muito filme, de quem vê série de espionagem, esse tipo de coisa. Mas pra molecada, por exemplo, whatever. Então, por exemplo, ter esse negócio do feromônio faz sentido pra eles entenderem que, tipo assim, tinha um pozinho mágico que faz a Yelena ser do mal e agora ela não é mais. É por isso que essas moças, elas estão correndo atrás dela e agora elas estão ajudando.
Não, peraí. Rogério, aí tu tá dizendo que a gente vai ter que conviver com roteiros que são extremamente simplistas e extremamente explicativos, eternamente dentro de um universo cinematográfico que já apresentou essa realidade, dentro de um universo cinematográfico que já apresentou essa realidade da vida de espiã da Natasha diversas vezes, que já comentou sobre a Red Room uma vez, que já colocou ela como agente duplo, agente triplo, 1 milhão de vezes, e que as narrativas de personagens, dos principais personagens masculinos dos Vingadores originais, não tem esse tipo de oversimplificação de um negócio. Deixar extremamente simples pra... Não, deixa aqui, porque as crianças de 8 anos, elas têm que entender... O filme, apesar de tudo.
Pó de plim-plim. E eu não achei tão simples assim, não, gente. O filme parou por 5 minutos pra explicar como a menina fazia essa questão de condicionamento e controle.
Mas isso quer dizer o quê? Que o filme parou e quer dizer o quê? Que não é simples?
Se parou pra explicar porque ele é mais... Ele é explicativo. Mas a questão...
Eu acho isso pior.
Mas peraí. A questão é o seguinte. Tudo que a Katiusha falou, se você ignorar nos filmes dos Vingadores, do Homem de Ferro, blá, e essa é uma questão que tem que ser explorada, que é o que a gente tá conversando aqui agora, que a Viúva Negra precisava de um filme dela, precisava ter um protagonismo que aqui ela não tem o quanto a gente imaginava que ela tinha, é porque se você tirar tudo isso de todos os outros filmes, tanto faz como tanto fez. Se você não entendeu o que tá acontecendo, não afeta o andamento do filme. Aqui, elas não entenderem isso afetava o andamento do filme porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo.
Mas o problema do filme é os feromônios? O que tu tá dizendo aqui, a trama dos feromônios existe só porque nós as crianças têm que entender. É isso que tu tá falando?
É um facilitador pra crianças ou quem não tá familiarizado com esse universo de espiões entender como é que uma pessoa do mal pode virar uma pessoa do bem. É uma infantilização mesmo da coisa.
Tudo bem, faz sentido. É uma infantilização, sim. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente pega a Capitã Marvel, certo? Que já que a gente... Todo mundo tá colocando os dois em comparação. Se a gente pega a Capitã Marvel, eu acho que Capitã Marvel consegue falar com as crianças nesse sentido de uma forma muito mais fácil e não necessariamente é também um plot tão complicado. E, além de tudo, Capitã Marvel também pega eventos que já tinham acontecido no MCU e colocam dentro de sua trama, né? Com toda a questão, se passa antes dos Vingadores, se passa, inclusive, pegando eventos lá do primeiro Capitão América. Então, acaba também trazendo coisas que o público já conheceria e trazendo dentro de um filme. E acho que consegue apresentar isso pra todos os públicos. Eu acho que aqui com Viúva Negra, eu acho que eles não poderiam ignorar a origem da personagem em termos, né, espião, toda essa parte mais complicada, e ao mesmo tempo usar essa trama de feromônios, os dois encaixariam. Não são, tipo, você não precisa separar os dois. O problema é que o filme só pegou essa trama das viúvas de agora e não relacionou com a história da Natasha. Então, acaba sendo uma separação. Tipo assim, é como se a gente estivesse vendo a história das pessoas que estão treinando agora. Agora não, né? No caso, lá em 2016. Treinando naquele momento. A gente tá vendo a classe de 2016, por assim dizer. Só que a Natasha tá boiando lá. E aí, pra mim, particularmente, quando vai naquela cena dela, aquela cena terrível dela quebrar o nariz pra poder lutar com o cara lá, quando vai pra aquilo, só parece que, tipo, a Natasha tá, como eu disse, resolvendo o bucho de outra pessoa. Porque, tipo, colocaram aquele migué da filha do cara, não sei o quê, mas foi tão, tipo, ninguém se importa com isso. Ninguém nem nunca... Isso foi uma linha de fala só, a filha do Dracov lá nos Vingadores. E eles colocam como se fosse algo tão importante. Então, eu acho que o problema... A gente estaria disposto a aceitar, pelo menos particularmente eu falando, né? Eu estaria disposto a aceitar a trama do feromônios, quer seja simplista como for, se tivesse ligada a história da Natasha de uma forma mais pessoal, eu diria. Eu acho que pra mim o problema é esse.
Eu acho que Viúva Negra...
Na verdade tá, de maneira indireta, mas tá.
Mas como eu disse, eu achei fraco.
Tu falou a questão da filha do Dracov. A gente tem que lembrar, lá em Vingadores 1, quando o Loki estava detido, ele começou a listar fazer uma lista para Natasha de atrocidades que ela cometeu. Ele citou a filha de Dracov, São Paulo, e disse que a ficha dela tá vermelha, tá sangrando por conta disso. Então a gente sabia que essa questão da filha do Dracov era uma coisa relevante, era uma coisa que ela tinha na cabeça.
Ele fala várias coisas juntos, Siqueira, várias outras coisas. Como é que a gente ia saber disso? Como saber que ia ter alguma relevância se ele fala filha Dracov, São Paulo, não sei o quê. A gente não... Aquilo é só uma menção.
Existe um solo pra isso, né, também, né?
Não, mas é o que eu tô dizendo. O jeito que Siqueira explicou isso, inclusive nos vídeos agora que eu tô falando aqui, é como se, tipo, a gente tivesse passado todos esses anos. Meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu nessa missão.
Uma coisa é você dar um background. Ele fez uma fundação bem ali e começou a construir em cima disso. A gente descobriu que o Dracov era o responsável pela Sala Vermelha. O assassinato dele era a última missão que ela tinha que cumprir antes de desertar pra S.H.I.E.L.D. Era o que ela tinha que fazer pra desertar pra S.H.I.E.L.D.
A gente não viu isso, só foi falado. E nesse filme...
A gente viu a explosão. A gente viu...
Nossa, mas Siqueira, é uma cena muito... Nem, tipo... É uma cena tão assim... Olha, veja aí, rapidinho, um minuto pra tu ver, pra tu se importar.
Mas foi mostrado.
É muito rápido, cara.
Esse é o problema pra mim, tá? Inclusive, usando o argumento do Rogério e esse argumento agora. Esse é o maior problema da infantilização das coisas da Marvel. Isso sempre reverbera na minha cabeça. Eu não tô falando infantilização de filme não poder ser PG-13. Pode ser PG-13. Mas eu acho que as discussões, elas podem ser mais profundas e menos rasas. Por exemplo, eu adoro...
Por exemplo, no Capitão América Soldado Invernal, ele não... Ele disse assim, gente, as crianças vão assistir. Não, brother, esse aqui é um filme, né? É mais de investigação mesmo, é um negócio mais sério, é porradaria mesmo aqui. Cara, é a Viúva Negra. O David Harbour, quando encontra as duas, fala assim, meu Deus, vocês mataram tantas pessoas. Elas são matadoras, são assassinas. É, você querer infantilizar isso pra facilitar discursos e tudo mais. Cara, a Natasha matou uma criança, é isso, ela é uma assassina. Ela faria isso mesmo.
Mas, Juras, agora tu disse tudo. Eles falam depois, eles comentam depois. Ah, ela matou outras pessoas. Ah, mostra, ela matou a criança. Elas duas mataram mais gente do que todo mundo.
Na minha cabeça, eu acho que houve uma tentativa nesse filme de tentar aliviar tanto pra Viúva Negra quanto pra Yelena, tá? De assim, elas fizeram isso porque elas estavam, né, com um pozinho, elas estavam dominadas, estavam... E a gente sabe que a Viúva Negra, ela fez tudo com consciência mesmo, ela foi treinada pra isso, ok? Houve uma lavagem cerebral e etc. Mas ela tava muito consciente das coisas que ela tava fazendo, né? Aqui, até pra Yelena, ela matou milhares, mas ela não tava... Não era ela de verdade, né? Então beleza. É a mesma coisa que fazem com o Buck. Peraí, ele matou não sei quantas pessoas, mas peraí. Ele foi na... Agora não, agora ele é o cara, gente boa demais, né? High five, vamos brincar com ele aqui, né?
O Soldado Invernal é o filme mais diferente da Marvel. Ele é um filme extremamente bem criticado, mas eu, por exemplo, se a gente fosse fazer uma pesquisa, eu gosto de perguntar pra toda criança que eu vejo na minha frente, sabe? Toda vez que eu tenho primo, sobrinho, qualquer criança na minha frente, eu pergunto, qual é o seu filme favorito da Marvel? E, cara, não tem uma criança que me fala Soldado Invernal. Porque Soldado Invernal é um filme difícil. Pra gente, ele funciona perfeitamente porque ele é um puta filme de espionagem que não facilita. Ele não facilita. E por ele não facilitar, é mais difícil de vender boneco, é mais difícil de fazer todas as outras coisas. Tanto que os próprios irmãos Russo, depois eles fazem o Guerra Civil, que é um filme que, cara, os caras simplificam aquela batalha de um jeito inacreditável até. Tem muita gente que odeia esse filme.
Eles tiram o pé em relação
total, os irmãos Russo, eles tiram o pé. Porque eles sabem que eles têm que agradar todos os públicos.
Tanto é que no final eles colocam um grande conflito de soldado de Guerra Civil sendo vingança. O Buck, o Soldado Invernal, matou os pais do Tony Stark, por isso ele fica descontrolado. O Zemo perdeu a família, por isso ele ficou descontrolado. Então eles colocam sempre a questão de vingança, porque é uma coisa que é universal, que todo mundo consegue entender.
Todo mundo entende a vingança.
Aqui em Viúva Negra, o que é que eles fazem? Eles têm que, ao mesmo tempo, deixar que a Natasha sinta ainda o peso do que ela fez, então o controle dela não foi químico, o controle dela foi um condicionamento psicológico. Então ela ainda tinha alguma autonomia sobre o que estava fazendo. Eles colocam a informação de que, olha, depois que você saiu, por você, justamente por você ter conseguido sair, eles mudaram o controle das nossas viúvas, que agora é químico.
Eu Rogério, eu tenho quase 40 anos.
Juras.
Juras, eu quero um filme de super-herói, né, que também converse comigo. Não só assim, entendo, para as crianças. Meu irmão, as crianças têm tanta coisa pra assistir na Disney, mano. O Disney Plus aí, mano. Um monte de desenho maravilhoso.
Jurandir, pelo amor de Deus, isso é um filme de super-herói, cara. Eu de quadrinho.
Eu, na verdade, eu não entendo por que a gente tá discutindo por esse viés, porque me parece um viés muito estranho pra se discutir. Sim, a qualidade de um filme.
Não tem nenhuma criança aqui, né?
Não, é porque se a gente vai justificar todo o plot de todas as produções através dos olhos de uma criança, eu realmente não sei como eu vou fazer isso daqui em diante, porque se for por isso, eu tenho que, quando eu estiver assistindo o filme, eu tenho que parar. Não, mas as crianças devem estar gostando disso. Não dá pra fazer isso, Não dá pra criticar um filme com base no que as crianças estão pensando.
Eu vou ter que ouvir um tweet isso aqui. Jurandir, você fala isso porque você não é pai. No dia que você for pai, você vai... Mas, meu filho, problema seu, rapaz. Você que teve filho, você que explique do seu jeito.
E juras, de todo modo, eu acho que pra mim todo o peso dos atos na Tati ainda estão lá. Tudo que ela fez, toda a culpa ainda tá lá. O fato dela
querer... Aliviado, né? Deu uma aliviada, né? Deu um alívio, Siqueira.
O fato dela querer se afastar daquela família tá justificado. Ela não quer lembrar dessa parte do passado dela.
Que é uma família insuportável aquilo. Também. Quem é
isso,
que
também... Também tem esse fato. Mas o fato é que ela ela quis abandonar tudo aquilo que ela passou. Logo no começo do filme, a gente vê o quê? Vê a Natasha abandonando aquela vida de vingadora dela. Porque ela disse, olha, já abandonei tanta coisa, isso aqui vai ser mais uma coisa que eu vou abandonar, vai ser mais uma coisa que eu vou deixar pra trás. Vai ser mais uma vida que eu vou começar. Inclusive, esse começo, me lembrou, sabe o quê? Aquele finalzinho de Breaking Bad, quando a gente vê o Walter White abandonando a vida dele lá, depois dos eventos de Ozymandias, pra viver num lugar nenhum. E era basicamente isso que a Natasha ia fazer. E pra mim faz sentido.
O problema é que a gente já tinha essa ideia de que a Natasha é essa pessoa por causa de Soldado Invernal, inclusive. Porque lá ela também tem um tipo de desenvolvimento de dizer: ah, eu posso ser o que for, eu posso mudar, eu posso ser seu amigo. Você quer que eu seja seu amigo? Eu posso ser isso. Não é a personalidade, Siqueira. É que a gente já tinha noção de que a Natasha viveu muitas vidas. Isso já tem sido claro no desenvolvimento dela ao longo do MCU. Eu acho que isso aqui, esse filme aqui, ele não mudou nada em relação a isso. Esse filme, ele não foi importante ao desenvolver a vida da Natasha, na verdade, em forma nenhuma quase. Porque quando você coloca, ah, a Natasha, ela saiu disso, ela fugiu disso, a gente sabe. Ah, a Natasha deixou muita coisa pra trás, a gente sabe. O que eles fazem é colocar, tipo assim, pessoas através da família dela pra dizer, olha, isso aqui é real, isso aqui aconteceu, pra passar um peso que, sinceramente, é muito, tipo... Cara, eu vou sentir isso como? Eu já senti tudo que eu podia sentir pela Natasha lá em Vingadores Ultimato. Porque quando ela se jogou ali, ela não se jogou por essa família, ela se jogou pelos Vingadores, por todas aquelas pessoas que a gente já conhecia. Então, quando você traz isso aqui em um filme só, que a gente sabe que não vai ter importância nenhuma mais, porque a Natasha já morreu, eu acho que é insuficiente. Eles nem tentaram fazer isso direito. Essa é a verdade pra mim.
E tem outra coisa. O Sikas, ele comentou algumas vezes internamente, né? Inclusive comentou nas críticas do canal, tanto com spoilers quanto sem spoilers, sobre homenagens a filmes antigos de 007, né? Do James Bond e tudo mais. E aí eu acho que a gente tem que ver qual é o tipo de narrativa que a gente tá querendo colocar ali. Porque se o charme do filme é baseado em referências de filmes de 40 anos atrás, mas ao mesmo tempo a narrativa dele é simplificada a um ponto, pensando nas crianças de 12 anos, de 10 anos, como assim? Quem é que esse filme...
Você quer agradar todo mundo? Mas isso é a bíblia de Hollywood.
Isso é um erro,
não? Não, mas isso é uma falta de confiança da Marvel na personagem. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode concordar aqui. Eu acho que eles não estão achando que o público vai assistir Viúva Negra. Eu acho que ainda existe uma desconfiança, sim, por parte da Marvel Studios, por parte da Disney, nesses filmes que são protagonizados por heroínas. E esse aqui, mais do que qualquer outro, porque ele já vem com o selo máximo da irrelevância praticamente inevitável, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então eles não acham que fazer um filme que seja maduro como esse filme deveria ser, como essa personagem tem se apresentado desde o início desse universo, ia dar certo, porque eles querem levar as crianças pro cinema.
Eu não concordo com você. Sabe por quê? Porque eu acho que os filmes, a Marvel, esse filme, ele vem... A gente não pode esquecer... Esquece o período de pandemia. Esse filme, ele era um filme feito pra depois de... Quase de um hiato da Marvel, que vinha ali lançando filmes direto um atrás do outro, né? Então, ele tinha que ser um filme que ia descansar um pouco a Marvel, mas quando a Marvel voltasse, ela tinha que voltar forte, porque esse aqui era um filme de início, depois vem o Shang-Chi, que é um filme, é um personagem que ninguém conhece, né? Depois vem os Eternos, que pior ainda, aí que ninguém conhece mesmo, porque pelo menos o Shang-Chi tinha o Kung Fu lá dançando no Bozo,
Oi?
Era uma maneira de, assim, você... Cara, o Viúva Negra é... Não vamos apostar. Viúva Negra é um filme todo mundo conhece os personagens, as crianças, as meninas gostam, os adultos gostam, todo mundo gosta da Viúva. Vamos fazer um filme que seja pra todo mundo. Cara, eles não iam fazer um filme de espionagem cheio de coisas...
Isso é um
ultra
erro.
Complicadas. Não, pode até ser um erro, mas a gente esperar da Marvel que não seja isso é um erro.
Talvez seja um erro de expectativa, né, você esperar.
Exatamente.
Porque a Viúva Negra, ela é a espiã do universo cinematográfico, né? Então, eu acho justo a gente esperar uma identidade Bourne da vida, entendeu?
Faz total sentido. Faz total sentido esperar um filme como esse. E é um erro não só eles não fazerem isso, como, tipo assim, se você finalmente vai fazer esse filme solo, que você, quando você está produzindo, você já sabe que está atrasado, você já sabe que fez merda nesse sentido, então você tem que apostar ainda mais pra garantir que o filme vai ser, se ele não vai ser bem sucedido na bilheteria, ou se ele não vai agradar o público, tipo assim, é uma coisa, é um fator que eles têm que levar em consideração, sim. Mas esse filme merecia ser genuíno, ser feito completamente em uma identidade mesmo da pessoa que tá fazendo o filme, todo mundo envolvido, tá realmente dedicado a fazer um filme que não, essa aqui, esse filme é da Natasha, que vai ficar marcado como o filme da Natasha. Se o pessoal não gostar, o que assim, se a gente olhar todo o MCU e ver que eles fizeram Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa, e aqueles filmes, mesmo sendo que eles são, ainda deu dinheiro, então o filme da Natasha tinha que ser o que ele seria e pronto, lançarem com a, né, a expectativa de que fosse dar dinheiro, o que ia dar, porque pelo que a gente já viu ao longo da, por exemplo, com Pantera Negra, com o próprio Mulher Maravilha, é que quando você faz algo genuíno, de algo que você realmente quer fazer, dá certo. Quando você não quer, ah, vamos fazer de qualquer jeito aí, vamos fazer de um jeito que vai dar o suficiente na bilheteria. Não vai ser 1 bilhão, mas o suficiente dá. Aí o filme realmente ninguém vai nem lembrar dele.
Pra mim, a Viúva Negra era a personagem do universo, né, dos Vingadores em si. Pega todos os Vingadores ali e pega a Viúva Negra. Ela era a personagem mais pé no chão, porque ela não tem superpoderes. Ela é atlética, né, ela é habilidosa, né. Mas se a gente pega a Batalha de Nova York, né? Porra, tá o Homem de Ferro voando, tá o Thor com o martelo lá, é o Capitão América jogando escudo pra cima e pra baixo, ele pulando prédio, não sei o quê. Aí tem o Gavião Arqueiro que também não tem poder. Ele é atlético, mas ele tem flechas explosivas, tem flechas de não sei o quê. Cara, o bicho é cheio de coisa. A Natasha tava lutando contra os aliens de pistolinha, mano. Então, assim, é uma personagem pé no chão. E aí o que a gente vê aqui, cara, ela cai, acho que de um prédio de 20 andares, batendo... Pruf, 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 e cai no chão e... tá tudo bem aí? Tá. Aí na cena seguinte, meu irmão, ela tomou o soro de super saudade, né? Ela tomou o soro, tomou um gole assim, né?
Só pode, um gole, né? A gente pode supor que o segredo que vai ser revelado depois é esse.
É, que ela, não, ela aguenta porrada, tipo, o cara dá umas porradas baixo nela. É isso mesmo, você não sou aqui. Meu irmão, a Natasha tá muito forte. Tá muito forte, tá foda demais. E esse é o tipo de coisa. Diz assim, cara, ok, gente. Estão, é um filme super-herói. O que é que vocês querem? Vocês estão querendo uma coisa pautada no chão? A personagem era assim.
Não, quem me ensinou a esperar isso foi a Marvel.
A Marvel.
Se eles fizeram Soldado Invernal, eu posso esperar.
Literalmente, ela lutou contra um exército alienígena com a minha. Sim. Sabe, contra robô, contra um exército de robôs assassinos com a minha.
Dando chave de perna e tudo mais, e né, e fugindo ali, dando, né, sempre com alguém assim do lado pra ajudar no combate, combate combinado e tudo. Ela é esperta. Mas aqui, Siqueira, cara, a gente viu, Siqueira, ela cai de coisas assim que são, eu ia dizer qualquer pessoa, mas que ela não é qualquer pessoa, né? Ela é uma personagem extremamente atlética e, né, passou por um monte de coisa já tá com a casca grossa e etc. Mas, brother, na minha cabeça, eu pensava que ia ser uma vibe Soldado Invernal, saca? Uma vibe, até eu fiz a referência dos Bourne da vida, né? Que era uma vibe, cara, ele inclusive, ele tenta emular muitas coisas dos Bourne, né? Principalmente da trilogia.
Até o final do primeiro ato, começo do segundo ato, ele emula muita coisa.
Mas é porque faz sentido total, tipo, o nível, assim, não só do próprio estilo de luta, até, né? Que eles usaram bastante ali na luta da Natasha com a Helena, mas também até da história mesmo, que acaba sendo um pouco similar nesse sentido. Eu acho que se a Marvel nos trouxe algo como Soldado Invernal, eu acho que não é erro a gente esperar algo similar pra Viúva Negra. Até porque quando, antes de tudo, antes da pandemia e antes de tudo, quando esse filme, né, foi anunciado e tal, todo mundo esperava que fosse ser algo assim, pé no chão, que abordasse a origem dela e que a gente tivesse uma missão depois de Guerra Civil que realmente fosse algo menor, né? Que não fosse algo que afetasse tudo, até porque a gente já acompanharia ela depois de novo. Então, acho que nesse sentido, não é um erro de expectativa nosso esperar algo assim. Eu acho que, na verdade, é o mais óbvio, eu diria.
Inclusive, eu até me surpreendi, porque o Taskmaster, ou a Taskmaster no caso, cara, que personagem foda! E é de você ficar assim, com um cagaço. Toda vez que apareceu, eu falei assim... Caraca, esse bicho é muito forte, né? É superior a todo mundo que tá aparecendo aqui. Eu sei que não vai matar Natasha, né? Porque, né? A ordem não ajuda aqui. Isso é meio ruim, né? Porque a gente já sabe que não vai acontecer nada de muito ruim com ela. Porque ela não vai morrer, no caso, né? Não agora.
E eu não senti perigo com nenhum personagem também, pra ser sincero. Eu achei que todo mundo ia sobreviver. Não sei porquê.
Na luta final, todo mundo saiu ileso. E todo mundo mal saiu morto. Todo mundo.
Eu pensava que o assim. David Harbour e a Rachel Weisz iriam morrer no filme.
Eu acho que teve algum momento do filme que eu fiquei... Cara, eles estão apanhando aí, ninguém tá sofrendo nada. Eu acho que vai ficar todo mundo bem. Acho que meu pensamento foi só esse mesmo.
Pra mim, o Guardião Vermelho morreu. Primeiro, eu não gosto do Guardião Vermelho no filme. Como falei, adoro o David Harbour, mas o personagem pra mim tá completamente deslocado. Se tinha um personagem que poderia morrer, inclusive se a gente for levar uma forma mais antiquada de... Ah, ela fez coisas ruins e tal, merecia morrer e tal, entre aspas. Seria a Melina, por exemplo. A Melina é uma personagem que eu achava que, pela lógica, ela poderia morrer.
Ela não pode morrer, essa cara é a família.
Ela vai aparecer daqui a pouco o Vin Diesel aqui, de tanto que a gente falou família, mas enfim. Eu achei que a Melina ia morrer. Agora, em relação ao Taskmaster, a treinadora, né, o treinador, treinadora, né, eu acho que não contrataram a Olga Kurylenko pra fazer só aquilo. Eu acho que o contrato dela também prevê alguma participação em alguma série do Disney Plus, alguma coisa na frente. Eu acho que não é a última vez que a gente vai ver a personagem. Eu acho que ela vai retornar em algum momento.
Valentina vai recrutá-la aí. Porque a Valentina tá isso, né? Toda hora aparecendo pra alguém aí.
Eu fiquei um pouco. Eu tive que parar um momento pra lembrar o que é Valentina, que eu já tava toda chamando ela de Val. A Val, é que eu sou íntima.
A gente ponderou demais sobre várias coisas, né? Sobre tudo que está ao redor do filme. Mas como filme? Vocês curtiram? Vocês se divertiram? É realmente um filme cara de Marvel? É um filme caro, né? É um filme de 200 milhões.
Aí tu fez perguntas diferentes. Ah. É cara de Marvel? Pode ser. Me diverti, não.
Não se divertiu? Não gostou do filme, Lu?
Não me diverti. Eu, na verdade, me senti um pouco enganada porque ele começa super bem. Aquele prólogo eu achei excelente.
Bem violento.
Inclusive, né? A vibe The Americans que vocês citaram. Amo The Americans. Super. Fiquei, nossa, vai ser isso o filme. Aí passa o crédito inicial e já fiquei um pouco, não, pera, por que que a gente tá mostrando isso nos créditos? Aí já fiquei um pouco desconfiada. Mas aí tem a luta da Natasha com a Helena, eu pensei, putz, Borne, estão usando todo o objeto que a gente tem no prédio, show. Mas quando elas vão resgatar o David Rabba, a partir daí o filme vai ficando cada vez pior pra mim. E o terceiro ato ali, eu tava, tipo, já em negação. Eu já tava, tipo, não acredito que é isso que eu tô vendo aqui. Esse filme ficou, tipo, lá no fundo do meu ranking da Marvel, assim. Tipo, muito, muito mesmo. Eu acho que se eu conseguisse observar o filme a nível de estrutura, narrativa, coisa do tipo, talvez ele, ok, é um filme ok. Não é um filme ok, é um filme Marvel, digamos assim, né? Aquele filme que a Marvel faz só porque tem que fazer mesmo. O que é terrível, mas enfim, isso existe. Existem vários desses filmes da Marvel. Mas como eu tava tão tipo assim, caramba, é sério que eles estão fazendo isso com a Natasha? É sério que eles não vão falar sobre a origem dela direita? Como eu tava com todos esses questionamentos dentro de mim, eu acabei ficando mais, né, indo pra pior, assim, porque realmente, cara, ninguém pode dizer que não gosta da Natasha nesse sentido. Tipo, a Natasha tá comigo. Cara, quando eu entendi em Ultimato que ela ia morrer, minha pressão baixou.
Sim.
Literalmente. Então, tipo assim, não é um personagem qualquer. Não é qualquer coisa pra mim. Então, me entristeceu muito ver que o filme não era sobre ela. Então, infelizmente, eu não consegui aproveitar.
Eu tive um sentimento de, quando chegou nos finalmente, assim... Gostei, tá? Como filme de ação, como filme Marvel. É um filme divertido, gostei das personagens. Eu gosto da química entre as duas. Uma pena que a gente não vai ver isso no futuro. Adorei a Helena e a Scarlett Johansson, a Florence Pugh e a Scarlett Johansson juntas. É de lamentar que a gente não vai ver as duas juntas novamente. Eu fiquei... Quando chegou no final, que a galera vai embora e fica só a Scarlett, aí eu falei assim, caraca, este é o meu momento. Vai aparecer a breguice que eu amo. Que sabe? Começa a tocar a música dos Vingadores e aí começa a relembrar cenas da Natasha no universo Marvel. Psh, 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 e mostrando assim, cara, não sei o quê. E aí no final, ela olhando pro horizonte assim e aparece a assinatura na tela. Aí eu, caraca, eu sairia aplaudindo.
É o quê, Juros?
Eu sairia aplaudindo.
Assinatura na tela.
Eu quero breguice assim porque é uma homenagem.
Não, nada
tardia.
Contra, eu só tô achando engraçado.
Eu acharia maravilhoso, porque... Eu vou falar aqui Velozes e Furiosos novamente. Velozes e Furiosos 7 fez exatamente isso com o Paul Walker, né? Quando acabou.
Não,
ali...
Mas é realmente. E o negócio, o filme ficou tipo assim. Eles realmente foram com tudo. E você não fica achando brega. Eu, particularmente, não achei brega. Eu achei, meu Deus, que coisa linda.
Pois é, eu falei assim, caraca, é isso. Era a despedida que eu queria, porque eu amo a personagem da Viúva Negra. Eu fiquei extremamente chateado com a morte dela em Ultimato. Esse insuportável desse Gavião Arqueiro. Não vou puxar esse assunto novamente aqui, porque o Rogério sempre fica chateado. Meu Deus, larga o osso. Ele não sei sei o quê. Aí, blá, blá, blá. Ainda tamo nisso. Tamo não, nisso. Osso, esse filme só existe por causa desse osso.
Esse filme só Juras, existe por causa desse osso. O Juras, quando a Yelena aparece pra dar uma surra no Clint lá no final do ano, o Juras vai vibrar na
frente da televisão. Eu vou vibrar. Eu queria tanto que a Yelena matasse o Gavião Arqueiro. Eu queria. Queria que ela, tipo assim, o plot seja a Bishop lá, que seja uma filme de uma série de vingança. Bishop querendo vingar o pai dela que foi morto pela Yelena. Seria maravilhoso. Eu tô torcendo aqui, né? Inclusive,
tu faça isso. Tu sabe que a Kate Marvel. Bishop não é filha do Gavião, né?
Mas ela é treinada por ele, então, né? Todos mestres, treinadores e tudo mais têm relação paterna e materna. A gente sabe disso. Você sabe disso, Siqueira. Você que gosta de Jornada do Herói, você sabe disso.
Não, só tô dizendo, pra tu não confundir as personagens. O Clint tem filha, sabe?
É, mas ninguém sabe, mano. Eu queria que fosse a filha do Gavião Arqueiro, que fosse a protagonista, mas enfim. Como filme, divertidaço, sabe? Divertidão, gostei mesmo. É, achei a parada das viúvas iradíssima, extremamente mal explorado no filme. Queria mais. Personagens aleatórias que estão, né, só repetindo golpes. E aí depois elas com um pó de plim-plim resolvem aí. Ah, nós temos que ajudar nossas irmãs e...
Whatever. Eles deviam ter explorado mais o lance da luta espelhada, né? Até porque eu achei que o lance da Natasha e a Helena... terem o mesmo estilo de luta seria algo que a gente realmente veria relacionado com o treinador, né? E com as outras viúvas, inclusive. Porque antes a gente tinha essa ideia de que esse time de viúvas estaria relacionado com o treinador. E se a gente visse, tipo, um monte de gente lutando, né, espelhada, seria muito massa. Acho que eles deveriam ter explorado isso um pouco melhor.
O poder da treinadora aqui, no caso, né? Acho excelente, cara. Essa parada dela de copiar... Os movimentos, principalmente dos movimentos dos Vingadores, tem hora lá que ela tira as garras lá do Pantera Negra, que eu achei iradíssimo. Eu falei, caraca, não, mas não vimos a luta.
Então, eu acho que o problema do treinador é não tem outro, eu não consigo pensar em outra palavra, mas ele é uma masturbação. Porque em todo momento você fala, agora, eu lá, ele vai imitar e tal, mas tipo, ele vem, vai, vem. Tipo, você nunca tem um embate real ali. Sem contar naquele terceiro ato, com tudo caindo ao mesmo tempo. E, tipo, ao invés de você prestar atenção naquilo que é a parte mais legal, tá acontecendo 300 milhões de coisas.
Não, e é como eu falei... Eu até falei isso no vídeo, Rogério. Faltou uma luta da Natasha com o treinador que lembrasse um pouco aquela luta final do Steve com o Bucky lá no Soldado Invernal, sabe?
Eu acho que falta. Alguma coisa
mais crua, mais bruta.
No próprio Guerra Civil... Quando tem os três lutando.
Uma Exatamente. Coisa de sentimento, sabe? Com a Natasha realmente dizendo, olha, bate, eu mereço. Tudo que você, tudo que você passou é culpa minha. Bate, eu mereço. Sabe? Alguma coisa desse tipo. Com a Natasha enfrentando o passado dela, enfrentando esse pecado que ela cometeu. Faltou isso. E é aquela coisa. Eles colocaram uma atriz com Olga Kurylenko, que é uma atriz conhecida, que é uma boa atriz de ação, que inclusive já foi Bond Girl.
Ela não abre a boca.
Esse final tinha que ser mais aproveitado.
Ela abre a boca, sim. Ela abre a boca pra falar inglês.
Eu não lembro dela falar. Ela fala? Não lembro dela falando.
Ela fala, fala, ela, assim, fala, ela murmura, ela faz... fala assim.
Nossa, mano, eu não lembro. Eu não lembro o diálogo dela.
Mas é foda porque eles deviam ter explorado ela melhor, assim.
Eu acho que mesmo depois que ela estivesse fora do efeito lá do controle do pai dela, ela deveria ter alguma raiva em relação a Natasha e quisesse desafogar essa raiva de algum modo. Eu acho que seria uma cena bastante interessante de ser vista e seria uma catarse para as duas personagens. E é uma coisa que não teve no filme. O Dreykov, ele é o típico vilão do James Bond. O treinador, ele funciona como o Jaws, ele funciona como o Oddjob. Inclusive na cena que a... Natasha tava assistindo o 007 contra o Foguete da Morte, tá aparecendo lá o Jaws, mas enfim.
E o Ray Winston lá, ele é tipo... Ele é o vilão padrão de Hollywood, né?
Ele, mano? É o Goldfinger, cara.
Ele é vilão de todos os filmes do mundo, tá ligado? Assim, é inacreditável. A hora que eu vi ele, falei, pronto, é o vilão. Pronto, é o vilão.
Mas aí é que tá, Rogério. Pega o seguinte, esse cara, ele manipulou todas essas meninas, ele arrancou a vida de todas essas meninas, ele matou a mãe biológica da Natasha. Gente, morrer naquele foguinho ali, sério, tinha que ter sido uma morte um pouco mais marcante. Tinha que ter uma morte que causasse alguma coisa.
Ah, não pode, as crianças não podem. O fogo elas entendem.
É Marvel, bicho. Caiu um prédio em cima dele.
Uma defenestração.
Podia ser uma bigorna, uma coisa assim, né? Piano.
E aí faz assim. Põe, 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 põe.
Acme.
Olha, tinha que ser uma coisa que as personagens, que você sentisse esses demônios sendo exorcizados das personagens, sabe, de algum modo. X-Men 2, quando você tem lá o Wolverine que encontra o Stryker lá, todo preso, o Stryker que fez com que ele passasse um inferno na vida dele, sabe, durante 50 anos o Strike infernizou a vida do Logan, sabe? E no final ele diz, não, cara, se lasque aí, sabe? Tá vindo aí a onda? Se lasque aí. Eu me livrei de você. Você sente, sabe, o peso saindo das costas do Wolverine, isso. Com a morte do Dracov, eu não senti esse peso saindo das costas da Natasha, da Yelena. Ah, Yelena fez o quê? Colocou aquele bastãozinho lá e pronto. Não teve um tete-a-tete com o cara, entendeu? Não teve.
Não, que beleza, Sicas. Mas a Yelena é a pessoa que falou pra Natasha no começo do filme. Mas você viu o corpo? Ou você não viu o corpo? Ela, não, mas eu explodi o negócio. Mas você viu o corpo ou não viu o corpo? Aí chega no final do filme, aí o que a Yelena faz?
Explode.
Explode o negócio e não vê o corpo. Cadê o corpo?
Na verdade, a gente vê a ausência de corpo. A gente vê o corpo dele pegando fogo junto pra dizer, olha, ele morreu, tá? Dizendo pra gente...
A gente não vê o corpo dele pegando fogo.
Tinha que mostrar ele carbonizado.
É no chão, assim.
Tem que encontrar o corpo. Ah, mas é, gente, é porque é uma coisa que é apresentado no primeiro ato. É uma coisa que a gente conhece há muito tempo, que é... Se não encontramos o corpo da pessoa, ela não morreu. Todo mundo sabe disso.
Tô imaginando a caveira aparecendo no chão. No chão. Não. Quando a Natasha pousasse assim, tava lá a caveira dele.
Ainda bota ele completamente carbonizado, faz uma referência a Imhotep, coloca a Rachel Weisz pra encontrar.
Voltando lá, por exemplo, do X-Men 2, certo? A gente vê a onda atingindo o Striker, sabe? A gente vê o Striker lá desesperado com a onda vindo e... dilacerando o corpo dele, entendeu? Não precisa mostrar, a gente entende o que aconteceu. No mesmo jeito aqui, a gente entende o que aconteceu. Mas, o que repito, não teve a catarse final das duas heroínas, porque sim, a Natasha e a Yelena são protagonistas do filme, as duas têm cargo de co-protagonistas. Não teve aquele momento que você diz, olha, vai-te embora, vai. Eu não tenho uma... Você não existe mais na minha cabeça. Do mesmo jeito, não teve o confronto final da Natasha com a Antônia. Com a treinadora, mostrando que o que existia entre elas duas, o sangue ruim, o peso na consciência que a Natasha tinha, não existe mais. A gente precisava dessas conclusões. E até gente, e esse filme é tão ruim em conclusão, que a gente vê lá o General Oz vindo lá com os homens dele, a Natasha fica lá parada e eu... Sim, e...
Nossa, isso foi muito ruim, velho. Essa parte foi muito ruim. Eu fiquei... É sério que vocês cortaram? Que nada vai dar porra. Só porque eu sei que ela vai pra Guerra Infinita, não quer dizer que vocês podem fazer isso. Qual foi o objetivo de mostrar o General Ross aí, se você não vai me dizer?
Ai, duas terrível, semanas depois, sim. Terrível. Duas semanas depois ela pegou o Kinjet e foi resgatar a galera. Como foi que ela escapou daquela situação? A gente não sabe.
Eles deixaram isso aberto pra fazer outro filme. Que vai acontecer durante essas duas semanas, olha aí.
Olha, podia ter sido feito de uma maneira bem simples. A Natasha dizendo, olha, a gente tá aqui em território russo, não tá sob a sua jurisdição. Se você quiser alguma coisa como vitória, tá aqui, ó. A sala vermelha é todinha. Tchau.
A sala vermelha, caraca. A sala vermelha era um
era nada.
Castelo no céu, caralho. Que negócio estranho isso daí, mano. O cara fez uma base no céu.
Nossa, isso é tão... Se eu pensar demais sobre esse filme, vai ficar 300 vezes mil pior.
Eu acho maravilhoso, que é como... Ô, Rogério, eu acho maravilhoso o fato da Scarlett Johansson, da Viúva Negra, ela não se importa de pular dos lugares, né? Tipo assim, cara, o bicho tá caindo mesmo. Aí eu pulei com um paraquedas, né?
Um paraquedinha.
E aí ela tá... O paraquedas numa mão, né? E na outra mão ela tá voando assim, né? Aí pega a Yelena, coloca lá, né, se enrola, não sei o que, e vai. Diz assim, agora eu vou lutar com o treinador. Caindo. Ô, Scarlett, tu vai se tacar no chão, hein? Não tem mais paraquedas aqui, como é que tu vai fazer? Ah, mano, é isso.
tem que ir. Faz parte do meu contrato. Faz parte do meu contrato, eu tenho que pular.
É que nem quando você sabe, Lu, e amigos que são aqui jogadores de videogames, todos nós, que assim, você tá com vida infinita, é você falar assim, brother, eu vou pular aqui. Ah, mas tu vai pular, tu vai morrer.
Eu não vou morrer.
Eu vou aqui. Você é invencível. A Scarlett Johansson, a Natasha, ela tá...
Invencível.
Esse filme inteiro com a estrelinha do Mario.
Ela tá assim, ó. Eu vou pular, porque eu vou cair no chão. Eu não vou morrer, ainda vou cair na pose.
Eu vou me tacar em todos esses canos. Todos, cada um.
O que eu tava falando lá, que vocês estavam zoando. Eu não tô dizendo que isso é incrível pra gente. O que eu tava querendo dizer, na verdade... É o porquê que a Marvel faz isso. No
paninho,
meu entendimento.
Né? Paninho assim, ó.
Não. Eu não tô dizendo que é bom. Aí que tá. Porque, por exemplo, o vilão morrer não sendo pelas mãos de uma das heroínas faz todo sentido pra um público que não é a gente, que faria muito mais sentido sair na mão e dar um tiro na cabeça do cara, explodir e pronto. Eu vi o corpo. E ainda soltar essa frase. Tipo, a seria
Michael Jackson. Change the world.
Então, a questão é que, por exemplo, se você pegar a Branca de Neve, se você pegar a Branca de Neve, 1940, sei lá, 40, 20 e pouco, eu não lembro quando que é, a bruxa, ela morre caindo de um penhasco. Então, tipo, a maneira de você apresentar pra criança, tipo, os vilões morrem, os bonzinhos sobrevivem e tal. Isso não me surpreende, porque é uma fórmula da Marvel quase desde o começo. O que foge? Homem de Ferro 1, porque realmente era o início e ninguém sabia o que ia acontecer. É um filme um pouco diferente, mas ainda assim, o final é isso. O vilão cai e morre também, é a mesma coisa. Cai do céu.
Homem de Ferro foi o que eu achei mais similar, inclusive, a Viúva Negra aqui.
Então,
em termos de assim, vilão.
Mas em termos de vilão, sim. Em termos de estrutura, é um pouco diferente, porque ele é até um pouco... Ele é talvez um dos filmes mais adultos da Marvel.
O Inferno 1, com certeza. Ele transa. Ele é o único personagem da Marvel que transa.
Menino!
tirando o Soldado Invernal, que realmente é um ponto fora da curva, e é, sim, um tipo de filme que me agrada, e eu gostaria que todos fossem assim, mas, cara... eu não tô passando pano, eu só tô falando que a gente tem que entender por que que eles fazem isso. Eles querem bilheteria de todo mundo, e eles assim, no aspecto financeiro da parada, do business, eles estão certos. Olha quanto dinheiro que a Viúva Negra deu, cara.
Kevin Feige é muito fã de futebol, não sei se vocês sabem disso, ele é muito fã de futebol.
Nossa, cara, por um momento.
E aí...
Júris, por que,
E aí ele Júris? Assistiu um vídeo quando o Pelé fez o milésimo gol, e ele fala, pense nas crianças... Vamos ajudar as crianças.
Como eu ia dizendo, não dá pra eu criticar um produto pensando nisso. Eu não consigo ser essa pessoa que vai pensar no filho dos outros. Então, não dá pra eu pensar, nossa, as crianças... Se você tá falando isso, faz sentido. Agora, eu não vou relevar tudo que eu não gostei em Viúva Negra porque as crianças gostaram.
Não é questão de relevar, porque eu também não gosto.
É porque parece uma condição que fica, não. Mas é porque é uma condição muito tipo assim, não, você tem que relevar.
O que? Ele tá justificando a decisão, mas não quer dizer que isso seja bom não, entendeu?
Ué, mas justificar também é dar uma certa razão.
Na cabeça de um cara desses, o que que é uma mulher forte? Que nem o Kevin Feige. Ele só tá pensando na grana, ele quer que se foda.
Não, o Kevin Feige não tá só pensando na grana.
Ah, mano,
Se tu falar o dono da Disney, eu digo, sim, ele só tá pensando na grana. O Kevin Feige não tá só pensando na grana. Se você disser o Bob Chapek, o novo Bob lá, eu digo, o Bob Chapek tá pensando só na grana.
Essa galera sempre tá pensando
nisso. Beleza, toda essa galera sim, mas o Kevin Feige não é uma pessoa que vai fazer qualquer merda só porque vai dar dinheiro ou não.
Eu acho que o Kevin Feige, ele consegue fazer um bom mashup disso, ele consegue fazer bons filmes que agregam tudo isso. Ah, você precisa de todo esse público, beleza, vamos fazer bons filmes. Eu não acho Viva Negra um mau filme. Eu acho que também ele não é o filme que a gente esperava. Mas eu não acho ele um mau filme. Eu acho ele um filme razoável. Justo, acho que tem um vilão ruim, como a maioria dos filmes da Marvel tem vilões ruins.
Sim, sim.
Eu acho que ele tem um plot simplista, como a maioria dos filmes da Marvel tem. Só que eu acho que ele me diverte em vários momentos e tudo mais. Eu não tô tentando passar pano pra Marvel. Eu só tô tentando colocar aqui o meu ponto de vista pelo motivo que eu acho que eles fazem isso.
Sim.
Na cabeça desses caras, dessa reunião, que senta lá um monte de homem de terno. Porque é isso, cara. Não vamos esquecer. Ele senta lá e fala assim, o que é uma mulher forte? Uma mulher forte é uma mulher que pula de um lugar e ela não morre. É uma mulher que tem superpoderes. Eles não pensam que uma mulher forte é tipo uma personagem que nem a Capitã Marvel, ou que deveria até ser o que é a Capitã Marvel, o que é a Mulher Maravilha saindo das trincheiras e encarando aqueles caras de frente. Eles não entendem como mulher forte
é
isso.
Não, mas a Mulher Maravilha saindo das trincheiras é o equivalente a Natasha pulando de um prédio no céu.
Sabe que... Você tem um simbolismo ali, Lu, pelo amor de Deus.
Não, mas aí a gente entra em toda uma questão do que é uma mulher forte, já fica uma discussão diferente, porque eu acho que todos esses filmes, eles têm a mesma coisa em semelhança, que é colocar a mulher nessa posição de, nossa, olha só como é badass, e é o tempo todo sobre isso, badass, meu Deus, olha como ela bate nas pessoas, olha como ela consegue sobreviver a todas essas coisas. Todos eles têm a semelhança nesse sentido. E eu concordo contigo, que essa é a visão deles quando a gente tá falando de mulher forte. Não necessariamente quer dizer que uma mulher forte é obrigatoriamente isso.
Sim, exatamente.
É, não, eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que é isso mesmo.
Pra mim, a Natasha já tinha mostrado antes, pelos filmes anteriores da Marvel, que ela já era uma personagem maravilhosa, espetacular, entendeu?
E ela já tem feito várias, tipo, ela já tem feito várias coisas. É o que a gente já falou diversas vezes aqui, eu pelo menos, que, tipo, nada nesse filme realmente traz algo tão relevante assim pro que a Natasha é, porque a gente
ele
já tinha...
Ele não precisava provar nada, é isso que eu tô falando. Ela não precisava provar mais nada.
É,
já tinha entregue tudo mesmo. No universo Marvel. O que se
fala
esperava?
De quem isso aí? Da Capitã Marvel.
Eles poderiam, justamente por não precisar de mais nada, eles poderiam justamente... A explorar as únicas coisas que a gente ainda não tinha visto, e é justamente o que eles escolheram não fazer. Eles trouxeram um elemento novo pra dentro do universo, pegando algo que já tinha sido mencionado bem por alto, e tentaram explorar isso em uma missão em um tempo controlado, né? Já que eles não teriam muito tempo pra explorar isso. Eu acho que foi um erro nesse sentido, porque, cara, é isso, a minha tristeza volta de novo pra origem dela, porque... Seria tão bom. A gente realmente tem que ter só aquilo lá de Era de Ultron como o passado dela, como essa parte da vida dela que a gente não viu. Porque pra muitas pessoas pode não ser grande coisa, assim. Pode ser coisas que as pessoas nunca quiseram ver, nem nada. Mas pra mim seria algo tão bom, já que a gente tem tanto sobre os outros Vingadores, a gente já tem tanto sobre, né, Capitão América, sobre o próprio Homem de Ferro, a gente tem tanto sobre eles, então... Ela merecia também ter tanto sobre ela, mesmo que fosse atrasado, mesmo que, ah, nossa, esse filme veio muito depois, tudo bem. Então, pelo menos, faz o suficiente por ela, e eles não fizeram. Então, eu acho que é isso que realmente fica marcado em mim, sabe?
E o rosto, Lu, aquele rosto falso, Missão Impossível?
Ai, nossa, mas...
Plano triplo.
O problema não foi nem isso, não, o problema não foi nem isso, o problema foi que eles fizeram um flashback pra mostrar... Quando elas decidiram
Caraca,
fazer
filme,
isso.
Esses filmes é muito blockbuster, é foda, né? Isso.
Ah, isso aí. Eu fiquei chateada, porque eu tava disposta até a ficar de boas com a máscara. Aquele flashback eu fiquei meio... Que coisa feia.
O flashback é demais.
Isso aí é um tropo que você tem alguma sugestão? O último que eu me lembro que utilizou isso foi aquele do Guy Ritchie, o agente da Uncle. Aquela cena no final com o personagem do Hugh Grant mostrando o plano, um flashback em plano que eles tinham feito antes e tal. Isso é um tropo de filme de ação.
Que preguiça.
A Kate Shortland não soube fazer isso. É só esse o porém. Ela não soube fazer.
Eu tenho uma preguiça desse tipo de cena. Porque, cara, é explicando um óbvio. A gente já sabe, gente. Entendemos. Não era tu? Ah, então o outro. Ah, entendi. Aí não, tem que mostrar um flashback.
Eles fizeram um flashback, inclusive, não foi nem só esse. Foi também um flashback na hora que a Yelena tá lá com o Guardião Vermelho dizendo que, ah, não tem negócio escuta pra tu, não. Aí eles mostraram um flashback mostrando, ah, não tem, escuta pra ele. Mas, nossa, isso aí não precisava, não.
Eu achava que eu ia ficar muito emocionada em vários momentos desse filme, né? Tanto porque... Eu gosto muito da Natasha como personagem. Eu gosto muito da Scarlett Johansson como atriz. Eu aprecio muito, respeito muito a jornada que ela trilhou até aqui. Eu gosto muito da Florence Pugh como atriz. Assim, eu sou levemente obcecada por ela. Acho ela o máximo mesmo. Eu amo a Rachel Weisz. Eu amo o David Harbour. Eu achava assim que, tá, vai funcionar. Vai dar certo. Vamos ver aqui, né? Mas acho que a única hora que eu realmente senti meu estômago embrulhar... E eu compreendi a seriedade do que estava acontecendo, ao mesmo tempo que me veio uma esperança de que esse filme tivesse muita coragem de colocar coisas que são incômodas até certo ponto, foi naquele início ali que tem todos aqueles flashbacks, tem todas aquelas missões, tem aquelas meninas presas dentro de um container, que aí elas saem de lá e fica aquela coisa assim, onde é que elas estão, pra onde estão levando elas, o que é que tá acontecendo. Essa foi a única hora que eu fiquei assim, caraca, esse negócio aqui é um negócio muito sério, essa coisa que tá acontecendo e putz, isso aqui vai ser foda, sabe? Eu me emocionei também em outros momentos, mas de um jeito diferente, assim, eu fiquei com uma emoção muito, muito positiva, curti demais o momento da Natasha e da Yelena conversando, gosto delas voltando a se conhecer depois de tanto tempo ali como irmãs, acho que elas interagem muito bem. Mas eu acho que talvez tenham meio que tapado o buraco ali com as cenas de ação que duraram... Tiveram durações estranhas. Algumas duraram demais, outras duraram nada. E não investiram nessa coisa que é o aspecto mais humano, né? Porque Eu queria saber mais disso da Natasha, sabe? Eu queria ter mais um momento com ela. Eu fico feliz por esse filme porque eu tive mais um momento com ela, porque deu pra matar um pouco a saudade, porque, né, assim, a gente tá com essa vontade de voltar pra casa com os personagens que a gente ama e tal. Eu ri demais com várias coisas, principalmente com o David Harbour e com a Florence Pugh. Eu achei que eles foram incríveis, assim, no filme.
Atriz maravilhosa,
mas
hein?
Mas eu acho que faltou isso, entendeu? Faltou a calma, o sentimento, o coração, faltou a vontade de passar o sentimento que talvez ainda estivesse preso dentro da Natasha, porque a gente conheceu bastante dela ali em Ultimato, a gente conheceu ela resistindo quando já não tinha mais nada pra se segurar e meio que todo mundo já tinha praticamente desistido, a gente conheceu ela como uma pessoa que luta pra se sacrificar em nome da própria família que foi encontrada ali, mas e as outras coisas, sabe? E o que que ela manteve dentro dela? Quais são as outras coisas que ela dividiria apenas com outra viúva? Com alguém que entendesse exatamente o que ela passou? Não sei.
Entendo. Acho que
esse
faltou.
Lance das viúvas foi bacana, porque isso que tu falou, Kate, porque eu não tinha pensado isso, considerado isso, do lance das meninas, né? Dos créditos iniciais, que tipo foi colocado isso. Eu acho que se eles tivessem ido por esse ângulo, eu até me preocuparia justamente com aquela parte do final, de ver todas aquelas meninas naquele mapa e de entender o que é feito com elas, o que seria feito com elas. Eu acho que faltou um pouco dessa conexão, e eu acho que isso ajudaria até o filme em termos de colocar o objetivo da Natasha mais fixado na emoção, né? Porque a gente vê isso, mas eu particularmente achei que faltou um pouco justamente do envolvimento emocional por conta da Natasha, dela saber o que é feito, porque aconteceu com ela, entendeu? Então, acho que se a gente tivesse visto, inclusive, um pouco mais disso, o filme teria ficado tematicamente mais relevante, porque, justamente, cara, essas viúvas continuam acontecendo isso, e a gente nem viu tanto das viúvas assim. Eu agora achei outro motivo pra ficar triste.
Parece que eles deixaram preparados pra um futuro, assim, talvez, né, de a jovem viúva negra e as viúvas, sei lá. Nossa, é um péssimo título pra série.
Juras, hoje tu tá em chamas, viu?
A gente tem agora uma nova força dentro do universo Marvel. Esse filme mostrou criou essa nova força, que é um grupo de viúvas que, extremamente bem treinadas.
Um exército, basicamente, né?
Bem armadas, que sobrou com o equipamento que elas ainda tinham da Sala Vermelha. E que podem bater de frente com a Dora Milaje, sabe? A gente já viu que uma viúva pode bater de frente com a Dora Milaje.
Eu entendi o que a Kate falou da parte da emoção, e realmente faltou esse negócio. É por isso que eu falei do negócio brega, né, de aparecer as ceninhas da... Eu sei que não iria aparecer, entendeu? Mas seria algo emocionante. Pra mim, o que ficou foi assim, olhando pro horizonte, eu, caraca, vai acabar aí? Será que vai acabar aí? Aí, né, fade out, aí eu... Meu Deus, não acabou aí, não acredito. Vai ser isso, ela olhando pro tempo, tipo, Jack Bauer no final da quarta temporada, indo pro horizonte e tal. E aí...
É meio triste, porque você já sabe pra onde ela vai.
Duas semanas depois. E ela com o cabelo curtinho, e aí ela vai andando, né, assim. E ela, inclusive, a Scarlett Johansson, ela vai pisando meio ruim, né, porque é um gramado meio estranho, né. E ela vai ficando meio torta, assim, andando meio caxingando. Eu pensei, entendi, então ela deve estar contundida das coisas que ela fez aqui, né? Ela sentiu as dores. Mas não, é porque é só um...
Sentiu as dores.
Meio mesmo. E aí, a grande homenagem foi assim, ela subir na nave, pam, 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 e não foi nem o teminha, foi só uma coisa que lembrasse o tema dos Vingadores, e pam, aí foi. Aí eu falei, é isso, vai lá, daqui em breve você vai morrer. Ficou na minha cabeça.
É, o pior é isso, porque você sabe que... Você sabe que tipo, você já sabe o tempo que você tem com ela. Então não é nem aquela questão de, a gente tem outro período da vida dela que a gente vai ver. Porque a gente não sabe se eles querem explorar mais dela ou não, ou se eles vão decidir fazer isso. O problema é justamente você já saber o destino dela e você meio que sentir até uma saudade, assim, porque, tipo, poxa, eu passei esse filme aqui, mas não foi o suficiente. Eu queria passar mais tempo com ela. Eu senti isso no fim.
Eu fiquei com essa falta desse lado emocional. Eu queria ter chorado, sabe? Eu queria ter chorado assim, porque era despedido da Scarlett Johansson como viúva negra, e eu queria ter largado o choro, assim, absurdo.
Queria ter chorado também, e assim, eu choro muito, né? Todo mundo sabe que qualquer coisa né? Se a propaganda foi emocionante o suficiente, eu tô lá, chorando.
É, não, eu infelizmente não chorei. Não. O filme tem uma cena pós-créditos, né? Tem essa cena aí que é né, indo embora, não sei o quê, piriri pororó. E a cena pós-crédito é a Florence Pugh, né? Lá, e a Helena, lá na tumba da Viúva Negra. E aí aparece a Valentina.
Na tumba? É certo falar isso?
Túmulo, não é tumba, não.
Na tumba.
Na tumba.
É uma tumba, não?
Tutancâmon.
Túmulo. A Val chega lá e aí é inevitável rir, porque a Julia Louis-Dreyfus respira, eu tô rindo. Então, basicamente, ela chega...
real virou a nova Nick Fury, né? De assim, todo filme agora...
A Nick Fury do mal, né? A evil Nick Fury.
Ela é muito boa, sério. É impressionante, eu fico impressionada como ela é boa. Tipo, ela só chega, a presença dela já é o suficiente pra botar, fazer uma aura diferente, assim, no negócio.
Tem uma coisa que a gente tem que louvar da Marvel, absurdamente, são as escalações. É incrível o elenco que eles conseguem trazer, sabe?
Eu acho que dinheiro não é problema pra eles, né?
Não é problema. E não, e sabe o que é legal?
Apesar de justificarem que mataram a Scarlett Johansson porque ela era muito cara, né?
Quem falou isso?
Não, isso não é a justificativa. É porque o Juras, quando pega uma narrativa... Não, Juras, não é questão de que tu tá inventando. É questão de que da narrativa
vocês
que tu
real
tá criando.
Não isso.
Não. É porque a narrativa que tu tá criando é que esse é o motivo exclusivo pelo qual Viúva Negra não faz parte mais do MCU. Pelo amor de Deus, né, Juras?
Não, tô dizendo que nunca disse isso.
De suma importância pra qualquer história, pra que você compre aquilo de verdade, pra que você se emocione, pra que você sinta, principalmente no caso de Vingadores Ultimato, sinta uma vingança de verdade, de tipo, acabar com aquilo, é você perdendo uma personagem que realmente você gostava e que você se identificava de alguma forma, que você torcia por ela. Se morresse aquele babaca daquele gavião, a gente não ia estar nem aí, eu vou reforçar isso um milhão de vezes. Ela teve que morrer porque infelizmente ela tinha. Porque infelizmente naquele momento tinha que morrer um personagem importante. E não podia ser nem o Capitão América, porque eles já tinham um fim programado pra ele. E não podia ser o Homem de Ferro, porque eles já tinham um fim programado pra
Mata
ele.
Mata o Hulk, mano. O Hulk não serve pra nada.
Eu acho que
nada.
O Hulk a gente ia se importar também, não. Porque,
pros três, ó, eu vou te falar a real. Pra mim, os três personagens mais importantes da Marvel, Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra, cara. Você perdeu os três ali, eu sinto que quando terminou o Ultimato, é como se eu tivesse perdido pessoas que realmente eu gostava na minha vida, tá ligado? São personagens muito... Cara, se tivesse morrido o Gavião, morreu o Visão.
Faz sentido.
Sinceramente.
O problema é o lance dela não ter, tipo, funerar, essas coisas, o Tony ter, ela não ter todo o lance. Aí daí a gente não sabe se tem a ver com o próprio filme dela, não sei o quê. O problema é mais nessa parte. Eu acho que a parte fica porque... Ah, cara, não teve nenhuma consideração. E aí, de novo, entra aquele lance de como é que eles planejaram isso. É tão, parece tão errado nesse universo que é tão bem planejado e acontecer uma coisa tão mal planejada como essa. De, tipo, você ter a morte da Viúva lá em Ultimato e não ter uma homenagem pra ela porque vai ter o filme. E o filme não conseguir fazer muita coisa porque ela já tá no Ultimato depois. Nossa, é uma bagunça. Eu realmente não sei como é que... Eles não conseguiram.
Você resumiu o meu sentimento com o filme. Nessa sua colocação aí. É isso. Meu sentimento com o filme é exatamente esse. Bota o meu PowerPoint, mano. Eu vou fazer um PowerPoint da Viúva Negra, tocando a música assim de fundo.
Faz que nem em Homem-Aranha Longe de Casa, né? É. Aquele PowerPoint do... que fizeram pro Vingadores.
Goodbye, my friend. Com Michael Scott cantando.
Eu não sei se você tá sabendo, mas a Scarlett Johansson, ela não morreu, tá? Você tá dando um exemplo de um ator que morreu e ele não pode voltar porque ele morreu. O Chadwick Boseman, a gente vai ver muito disso. Eu acho que no próximo Pantera Negra. No próximo Pantera Negra,
não,
a gente vai ver muito.
Eu nem citei do Chadwick.
E o que a gente tá falando?
Não, porque ele queria uma homenagem pra ela nesse filme.
Porque a gente teve uma homenagem pro Homem de Ferro enorme, por exemplo.
Não é por isso, não, Rogério. É por conta da personagem que a gente tá
personagem.
Falando.
O que a Ana Luísa tá dizendo, e que faz todo sentido, é que eles foram, tipo, deixando, jogando uma bola pro outro e ninguém segurou a bola e ninguém fez nada. Foi assim, não vamos trabalhar demais nem fazer uma homenagem pra ela em Ultimato, porque ela vai estar no filme. Não, não vamos trabalhar no filme tudo isso porque ela vai estar em Ultimato.
Lá no filme do Homem-Aranha, a gente vê lá, né, pinturas do Homem de Ferro e tudo mais. É a pobre da Viva Negra, né? Não teve nada. Não é porque ela vai ter um filme dela. Aí nesse filme vai ter um homenagem, vai ter uma estátua. Estátua da Viva Negra aqui. Não, é. Não, ela só foi embora.
Jogaram a bola e ninguém pegou. Foi basicamente isso. Ficou no ar, caiu no chão e pronto. Tipo, literalmente caiu no chão a pobre.
É.
E é isso, é isso.
Vocês se ligam, né? Que naquela cena que ela tá ali, que a gente falou tantas vezes, que ela se taca em várias coisas diferentes no condomínio pra depois cair no chão, eles só colocaram aqueles 30 mil obstáculos pra dizer assim, olha, se ela caísse no chão direto, era vovô.
Ela morria.
Aí não tava certo.
É. Mas uma coisa que a gente sabe, agora é que o próximo filme, série, sabe, sei lá Deus o quê, que a Yelena aparecer, o mote da Yelena será a Natasha.
Ou seja, a Natasha foi mais uma vez usada como ferramenta de roteiro pra desenvolver um outro personagem que não ela.
É, mas no Homem-Aranha é isso, né? Você tem o...
É, por isso que O Longe de Casa não é um filme muito bom.
Aí é a sua opinião, porque eu adoro.
E que também não é a mesma coisa, porque... Não é a mesma coisa, porque E o Tony Stark, ele já é muito bem trabalhado. Ele já teve filme solo de apresentação, ele já
por
teve
isso que
dois
O Longe de Casa fica parecendo justamente um negócio demais, porque a gente já tá de saco cheio do Homem de Ferro. Já... Nossa, meu Deus, o MCU, se não fosse Homem de Ferro, não existiria. É todo um lance, é todo um negócio que... Ai, meu Deus, Robert Downey Jr., você é o rei de tudo. Aí fica um sentimento realmente muito, tipo assim, cara, nem um pio pela Natasha, o problema fica sendo esse, né? Nem o sacrifício dela, é justamente o fato de que ninguém tem um momento de dizer, meu Deus, a Natasha, ela foi muito importante, vamos colocar essa estátua, como vocês falaram, vamos erguer essa estátua pra Natasha Romanoff aqui para todo sempre, amém, é isso. Então fica uma falta.
Eu gosto muito do Homem de Ferro. Eu não posso dizer, por exemplo, que não aguento mais, não quero mais ver, chega, não sei o que. Acho que a questão no Homem-Aranha não é essa. Não é isso que faz o filme não ser bom, na minha opinião. Não é isso que incomoda no aparecimento dele. O que incomoda no aparecimento dele é eles ficarem eternamente insistindo que o Peter Parker não consegue se segurar como personagem sozinho.
Sim, sim. Isso faz parte justamente do problema, exato. Eu também não tenho problema com o Homem de Ferro, porque eu acho que o Homem de Ferro encontrou o fim em Ultimato. Por isso que eu, tipo, show. Mas quando você vai levando isso à frente, acaba sendo uma puxação de saco muito grande.
É por isso que eu espero que a Yelena ela consiga se desenvolver como uma personagem própria. Eu já fiquei bem satisfeito pelo fato de ela ter uma personalidade própria, dela não ser uma clonezinha da Natasha, e eu espero que ela consiga se desenvolver além da sombra da Natasha.
O início a gente sabe que vai ser ela procurando vingança, de alguma forma.
Aí ela vai falar ao Gavião Arqueiro, vai falar macho, e Yelena, tu é doido, é, mano? Eu queria pular, rapaz, ela que se meteu na minha frente lá, não fiz nada, mano, tu é doido.
Gente,
tava
ela
lá,
já
mano.
Se desenvolveu bastante nesse próprio filme, cara, esse próprio filme é um filme de origem dela já, assim.
O filme é dela, exatamente, o filme é dela.
Então a gente não pode nem dizer, ela vai entrar no arco de vingança, que é uma coisa que a gente já viu outras vezes e tal... Beleza, mas a gente já entende quem ela é. A gente já sabe como é o caráter dela, a gente já entende qual é o humor dela, a gente já sabe quais os traumas dela, a gente já sabe de onde ela veio, a gente já sabe quem é que ela estaria tentando emular, a gente já sabe qual é a relação dela, exatamente qual é a relação dela com a pessoa que ela tá querendo vingar. A gente já conhece a Yelena muito bem, muito melhor do que a gente conhecia a Natasha quando ela entrou e muito melhor do que a gente conhecia a Natasha até muito, assim, muito na frente, muito na frente.
Então isso é o mérito do filme.
Eu gosto muito da Yelena, eu tô muito animada pra ver em outros filmes essa personagem sendo utilizada, em outras séries essa personagem sendo utilizada. Eu tô genuinamente ansiosa pra ver isso acontecendo. Agora, esse filme era para desenvolver melhor a Natasha, mais do que servir como um degrau pra... Vai, agora voa pequena, vai que
é
tua agora.
Exatamente.
Não, o nome Viúva Negra serve pra todas, né? Então é um filme da Yelena mesmo. Se botar ela no pôster lá, de longe você até confunde assim. Ah, rapaz, Scarlett Johansson ali. E aí, pronto.
Oh, tá doida, Júris?
Não, peraí, aí tu tá querendo...
Júris, eu acho que tu tá querendo ir um pouco longe demais.
Ela não é Viúva Negra também?
Tá. Não, eu tô falando de confundir a Florence Pugh com a Scarlett Johansson.
O Júris hoje acordou sensacionalista.
É, aí tu tá... O Júris, desde o início, ele tá tentando um pouquinho, né? Puxando assim,
eles tentam infantilizar um pouco a Yelena quando elas estão na cena do carro, que a Yelena até dá uma escorregada nas costas assim, ela fica bem baixinha, né, no carro pra dizer assim, ó, eu sou
a Florence Pugh é baixinha, cara. A Florence Pugh é baixinha.
É, mas é tipo assim, se você tem um irmão mais velho e você, tipo, passa algum tempo depois, aí você fica, ah, não, eu sou a irmã mais nova. Acho que ela também ficou assim, tipo, ela é a irmã mais nova. Até porque a Florence Pugh, ela é nova, inclusive. Ela é da minha idade. Aquela, né? Na verdade, ela é mais nova que eu. Acho um ano mais nova que eu. Ai, meu Deus, que minha vida está um pouco... Deixa pra lá. Agora eu entrei um espiral de...
Ela tem um futuro brilha, a bichinha. Ela já entra bem menos sexualizada do que a Natasha era. Sim. No começo. Ela já entra bem mais trabalhada em termos de personalidade do que a Natasha era no começo, como a gente falou aqui, né? Então é como se eles estivessem, praticamente, como se eles estivessem rebutando o manto da personagem. É. Assim, ah, dessa vez aqui a gente vai desenvolver ela desse jeito. Dessa vez aqui, no primeiro filme que ela aparecer, a gente não vai colocar cenas focadas nela de lingerie, tá? Presta atenção. Dessa vez aqui a gente vai... É isso.
E vamos, botar ela tirando sarro, inclusive, das poses sexuais.
Não vamos sensuais, repetir os, né, nossos erros.
Exatamente.
Que beleza, assim, eu acho que isso
é... Promessa, né, pro futuro,
é uma promessa. Eu acho isso importante, eu acho isso louvável, eu acho que a gente tá em constante evolução, tanto a gente como a audiência, como as próprias empresas, e eu acho que a gente fala, sim, com o nosso dinheiro, com o nosso ingresso, com o nosso aluguel, é importante tudo isso que tá acontecendo. Agora, eu realmente, é como a gente já falou aqui várias vezes, eu acho que deveria ter tido um foco um pouco maior na Natasha Romanoff, e eu acho que essas várias distrações acabaram tirando até o tempo de tela que seria necessário pra esse tipo.
É, aí a Helena, ela vai viver o legado construído pela Scarlett Johansson, a atriz, e a personagem Viva Negra, né? Ela vai viver real o legado disso tudo. E só pra né, tirar a dúvida, a Florence Pugh é mais alta do que a Scarlett Johansson.
Cara!
E é?
É.
Ela... Pô, mas ela é da minha altura, a Florence Pugh.
Qual a altura delas duas?
A Scarlett Johansson tem 1,60, a Florence Pugh tem 1,62.
Vale, a Scarlett Johansson é mais baixa que eu, então.
E os caras filmaram lá de baixo pra caramba.
Tom Cruise, né?
Tom Cruise Feelings. Tom Cruise, cara. Tom Cruise Feelings.
Vamos aqui pras notas de 0 a 10. Para Viúva Negra. Começando aqui comigo. Eu não fui assistir no cinema, tá? Eu assisti no Disney Plus, 70 conto. E aí, quando você paga esse tamanho de valor, você cria uma certa expectativa, né? Não tem como, né? É, ok, é filme Marvel. Ok, Viúva Negra. Né? Marvel Studios, logo no começo. Aquela alegria toda. E, ai, cara, finalmente o filme Marvel começando oficialmente a fase 4 do universo cinematográfico, vai dar bom, vamos nessa, Viúva Negra, e no final eu fiquei meio triste, assim, sabe? Fiquei meio triste, ah, que pena, mano, que pena que acabou desse jeito. Mas ainda assim, como entretenimento, eu achei um filme divertido, um filme bacana, um filme bem cara da Marvel, assim, então eu vou dar nota 7 de 10. Eu acho que ele poderia ter ido um pouco além se algumas coisas fossem mais pé no chão, talvez, ou um pouquinho mais sérias, ou um pouquinho menos didáticas demais, talvez eu fosse um filme melhor. Mas ainda assim, uma nota 7, me diverti. Ô Siqueira, por favor?
Juras, boa parte das minhas reclamações com o filme estão no terceiro ato. Não por conta de você colocar um esconderijo exagerado, etc., mas pela falta, como eu falei, de alguma catarse em relação ao treinador, em relação ao próprio Dreykov. Pra mim, não importa aquela questão toda de, tá exagerado demais, parece coisa de James Bond, mas considerando todo o impacto que esses dois personagens, tanto a treinadora quanto o Dreykov, tinham junto a Natasha e a própria Helena também, pra mim faltou, e aquelas viúvas todas que tanto sofreram nas mãos do Dreykov, pra mim faltou alguma coisa mais pungente em relação à maneira de se livrar dele. Novamente, remeto aqui a gente à questão do Logan com o Stryker lá em X-Men 2, que pra mim foi muito bem resolvido ali. Dito isso, eu adorei o primeiro e o segundo ato do filme, pra mim funcionou muito bem. Tenho problemas também com o personagem do Guardião Vermelho, que pra mim ele... Novamente, adoro o David Harbour, mas o humor que ele trouxe pra... O humor físico que ele trouxe pro filme, pra mim, é muito alienígena em relação ao humor que a gente tinha até aquele ponto. Pra mim, o humor que a gente tinha das ótimas interações da Scarlett Johansson e da Florence Pugh, da Natasha com a Helena, era mais que o suficiente, sabe? Era aquilo ali. O humor que o filme precisava era esse. Era o humor da tensão entre as duas, das piadas internas entre elas, daquela relação de irmãs que a gente viu que elas tinham mesmo após tanto tempo. Eu consegui ver no filme muito do peso que a Natasha carregava, tanto das vidas pregressas dela, dessa habilidade inata que ela tem de largar uma vida e começar outra, mas mesmo assim carregando na cabeça tudo que ela fez antes, Eu consegui ver isso. A Scarlett Johansson conseguiu passar isso pra mim. O filme conseguiu passar isso pra mim. Então, o peso das vidas anteriores da Natasha, pra mim, tava presente. Pra mim, isso funcionava. Pra mim, ela encontrar a Yelena e vir todo aquele passado dela de novo na cabeça dela, vinha muito... A tensão entre as duas vinha muito por conta disso. Então, pra mim, funcionava. Florence Pugh, pra mim, tem um... Ela já tinha um futuro brilhante em qualquer outra franquia que ela resolvesse participar. Mas ela... Eu acho que vai ser uma player de peso aqui pro universo Marvel. É uma das melhores atrizes da geração dela, com toda certeza. Assistam Lady Macbeth, assistam Adoráveis Mulheres, assistam Midsommar. Essa menina vai muito, muito, muito longe, sabe? Pra mim foi uma boa despedida da Scarlett Johansson. Podia ter sido um pouco mais, como o Juras colocou, meio brega. Podia. Podia ter sido um pouco mais com um pouco mais de lágrimas, sabe? Mas pra mim foi uma despedida à altura. Pra mim, nota 8.
Bem, Lu?
Bom, eu acho que... novamente, que é questão de nota. Eu acho que eu vou dar nota 7, porque, enfim, eu acho que o filme, se eu consigo me distanciar emocionalmente dele, eu consigo dar uma nota 7 pra ele. Que nota 7 pra mim não é algo positivo. Pra mim, nota 7 é algo que tá, tipo, ah, passou, mas, sabe... Poderia ser muito melhor. Então eu dou 7. Porque assim, eu claramente estou envolvida emocionalmente com a personagem. Tanto que vocês me ouviram aí, se vocês, né, aguentaram me ouvir esse tempo todo. Vocês entenderam que, tipo, tem uma relação aqui, claro. Porque eu gosto muito da Natasha, eu sempre gostei muito dela. Então, ao ver que o filme não estava honrando essa personagem, nem estava disposto a explorar essa origem dela que a gente tanto queria, ou pelo menos que eu tanto queria ver, eu automaticamente já não consigo gostar do filme. Mesmo que eu consiga ver que ele não é um filme ruim, eu não consigo gostar dele. Então ele ficou bem abaixo, assim, lá no fim, no ranking de filmes da Marvel pra mim. Ele... É só meio triste que, tipo, eles não tenham conseguido explorar esses pontos que a gente falou como sendo os mais relevantes nesse sentido, né? A parte da espionagem, que, querendo ou não, é realmente uma coisa que eu gosto bastante. Principalmente esse lance Bourne, né? Que Bourne é uma das minhas trilogias favoritas e tal. Então, achei promissor no início, quando ele meio que me promete, olha só, The Americans, Bourne, a gente pode fazer algo desse tipo. Depois vira algo totalmente, tipo... old school, esse old school que o Siqueira achou massa é justamente algo que pra mim não funciona muito, principalmente por ser uma personagem que a gente tá, o filme, né, a trama do filme se passa em 2016 e tá lidando com algo tecnicamente um pouco mais moderno e acaba sendo algo tão antiquado que você nem consegue meio que associar essa mesma personagem ao universo Marvel de agora, porque parece um filme antigo, ser um filme de ação que meu pai assistiria, sei lá, e me mostraria só porque, olha, eu gosto desse filme e tal. Então é estranho, não parece um filme da Marvel, não no quesito estrutura, porque em estrutura é realmente um filme muito padrão, Marvel, etc. Mas não parece da Marvel, a Marvel que deu o mesmo nível emocional pra Capitão América e pra Homem de Ferro. Até o filme como Homem de Ferro 3, que acaba sendo um dos que as pessoas não gostam tanto, tem tanto ainda envolvimento emocional e eles conseguem desenvolver tanto usando daquele trauma, estresse pós-traumático do Tony. Então fica muito tipo, caramba, por que vocês não conseguiram dar o mesmo, explorar do mesmo jeito a Natasha? É injusto e eu não consigo ser muito... eu literalmente não consigo ser pragmática nesse sentido. É um envolvimento emocional muito forte e eles me decepcionaram, então enfim... É um set muito assim, eu estou muito decepcionada com você, Marvel. Eu estou deixando você passar, mas eu estou muito decepcionada, é isso.
Entendi. Rogério.
Primeiramente, eu não gostaria de ser aluno da Lu. Porque se 7 é ruim, eu vou ficar ficaria triste, porque mas eu não teria passado de ano nunca.
É, tu passaria, mas eu não dou, eu não sou eu que faço a média, tá? Eu só dou a nota. Tipo assim, a média geralmente já tá num lugar favorável pro aluno. Eu só tô, olha só, só tô num discurso de não faça isso de novo, estude.
Ele realmente infantiliza muitas coisas. É um filme que infantiliza muitas coisas, como eu disse. Isso também não me agrada, tá? Quando você tem aquele flashback, ele é um exemplo claríssimo disso. Ele é um flashback pra que, tipo, não entendeu um troço que tava na tua cara. Então, eu acho que é um filme de ação bom, mas também não é incrível. Eu acho que é um filme da Marvel médio, porque a estrutura é muito parecida, vilões, coisas que caem do céu, gente pulando daqui pra lá e não acontece nada, bom humor, né? Você tem ali esse núcleo familiar que tá sempre um fazendo piadinha com o outro e tudo mais. isso tudo é muito o padrão ali da Marvel e tal. A gente talvez estivesse com uma expectativa muito errada e esperando um filme de origem, talvez, assim, não mostrando a infância dela, mas mostrando muito da história dela, e não era isso que o filme é. O filme é basicamente uma aventura nova, uma missão nova dessa viúva. E ali no meio do caminho, obviamente, que muito bem-vindamente, né, tchim, eles vão apresentar personagens novos que vão, obviamente, permear o mundo da Marvel por aí. Então, assim, pra mim é médio, e médio pra mim é 7. Eu acho que não ofende, talvez tenhamos perdido muito em ter assistido o filme em casa, porque eu acho que cenas de ação, elas funcionam muito melhor na tela grande. Eu acho que quando a gente tá assistindo na tela pequena, fica aquela coisa toda confusa. Por maior que seja a sua tela da sua casa, fica uma coisa confusa e fica uma coisa meio maçante, tipo, ah, beleza, vai. Ainda mais num caso quando a gente sabe que a protagonista do filme não vai morrer, não vai acontecer nada com ela. Então, eu acho que é maçante, principalmente o terceiro ato, esse negócio de tudo caindo ao mesmo tempo. Quando a Marvel para e pensa no ato final, eu acho que funciona muito melhor. Quando, tipo, sei lá, um Thor Ragnarok, eu acho muito mais divertido e muito menos maçante. Mas tudo bem, eu acho que é um filme médio, cara. Eu tô com expectativas melhores pros próximos.
Catiuxa Barcelos.
Acho que todo mundo já falou aí o que a gente pensa acaba, no final das contas, sendo bastante parecido. Eu também vou dar uma nota 7, eu acho que é uma nota 7, sim, com aquele ponto que a pessoa faz o trabalho pra aumentar a nota, entendeu? Porque eu tenho esse apego a essa personagem. Extra. O trabalho extra, assim, galera, esse trabalho aqui faz um ponto e tal, e o aluno vai lá e faz, pelo menos o trabalho ele fez, né? Fico triste pelo que o filme poderia ter sido, mas ao mesmo tempo parte de mim, porque eu já tô muito envolvido com essa personagem também, tentou assistir o filme entendendo o que ele poderia ter sido, né? Então talvez eu tenha até melhorado algumas coisas aí na minha cabeça, tentado melhorar algumas coisas na minha cabeça. Ele realmente é um filme que se prejudica um pouco da gente pensar sobre ele, pensar tudo que aconteceu nele. Quanto mais a gente pensa, mais buracos a gente encontra. Eu acho que mais a gente pensa no quão glorioso ele poderia ter sido, né? Fico esperando, talvez, no futuro, um outro filme de uma outra personagem que me prove que a Marvel tá investindo pesadamente em roteiro de protagonistas femininas, sim, e que tá querendo fazer uma coisa que vai ser espetacular e que vai ser um dos preferidos de todo o público dela com uma protagonista feminina, sim. Eu acho que tem muita gente que tem alguns desses filmes como favoritos, né, inclusive Capitã Marvel. Eu sou muito fã da personagem, mas eu acho que ainda falta realmente um trabalho de roteiro com mais cuidado. Eu ainda vejo certos erros, certos buraquinhos ali que eu realmente não consigo imaginar isso acontecendo com Homem de Ferro, com o Capitão América hoje em dia, sabe? Hoje em dia, não tô falando de Homem de Ferro 2, não tô falando de Homem de Ferro 3, estou falando da Marvel em 2021, tá? Se a gente for falar desse filme, vamos ser gente fina, falar de 2019 desse filme, ainda assim, eu acho que eles poderiam ter feito melhor. Mas fica aqui o meu aplauso, o meu muito obrigado, assim, pessoal, a tudo que a Scarlett Johansson fez por essa personagem, a tudo que a Scarlett Johansson aguentou nesses anos enquanto as coisas melhoravam e ajudando as coisas a melhorar. E que mulher, que personagem, com certeza, assim, no meu coração, Natasha Romanoff vai ficar marcada de um jeito extremamente especial. E eu sei que muito disso foi a conexão que a Scarlett conseguiu colocar na tela entre eu, uma menina que gosta de super-heróis e cresceu gostando de super-heróis e tem a oportunidade de ver isso acontecendo aqui. E ela é essa personagem que entrou tão focada no sex appeal e que se tornou uma das coisas mais emocionantes desse universo que a gente tem tão próximo dentro do nosso coração hoje em dia.
Bem, muito bem. Falamos aí sobre Viúva Negra. Qual é o próximo filme do universo Marvel? Shang-Chi
em setembro.
Shang-Chi. Aí nós estaremos de volta para falarmos sobre Shang-Chi, obviamente. Que inclusive o Kevin Feige falou recentemente que não, há 22 anos que eu penso em fazer um mais mentiroso que não sei o que, né? Não existe gente mais mentirosa que o Kevin Feige hoje em dia. Parabéns, Kevin Feige, continue mentindo assim. A gente finge que acredita. Próximo filme que voltaremos aqui é Shang-Chi. Antes voltaremos para falarmos sobre Loki, obviamente. Inclusive voltaremos na próxima semana, né? Muito perto.
Pois é. Estamos aqui. Tá muito longe. A gente vai falar da Marvel muito longe semana que vem.
Inclusive, a gente poderia até ter falado alguma coisa sobre Loki aqui, mas a gente tá assistindo no dia
Ué, na véspera.
Por quê?
Ah, porque né, tudo agora das variantes aí, né? Multiverso. Vai que eles entram no multiverso em que...
Não, homem, né? Pelo amor de Deus. Isso é na hora pra gente falar disso agora, não. Senão a gente endoidece. Homem!
É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Muito bem, fechamos aqui. Siga a gente no @ Rapadura lá no Twitter. Se você quiser ficar bem informado, você pode acessar cinemacomrapadura.com.br ou no nosso Twitter, informações mais rápidas. Chega ali voando, né? E você é notificado também das novidades do site do Cinema com Rapadura. E você pode seguir no @ Cinema com Rapadura. Também lá no Instagram e no TikTok. Em breve teremos dancinhas.
Uh-huh. Tua, né? Tuas, né? Tu, juro,
também, também. Nossa, a gente vai ser se preparem.
Ah, vai ser.
É conteúdo,
se preparem. A gente, nós estamos preparando coreografias próprias.
Vou anunciar a minha demissão da Rapadura nesse momento.
A gente tá postando coisas bem legais lá. É, se você não gosta dos Reels, do Instagram e tudo, a gente tá postando também lá no TikTok. E em breve vão ter conteúdos exclusivos lá no TikTok, porque são plataformas diferentes, né? No fim, eles acabam funcionando de forma diferente. Mas você pode seguir a gente, @ Cinema com Rapadura. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
O que essa mulher fez? É sério, eu não consigo imaginar.
Você não deveria estar me importunando durante as minhas férias, Valentina.
Oh, importunando? Oh, não, não, não. Eu só estou aqui prestando minhas condolências.
Olha, vir aqui faz você parecer desesperada.
Tá.
Eu quero um aumento.
Ah, é. Eu também quero. Acredite, você vai merecer. Eu tenho seu próximo alvo. Quis vir aqui entregar para você. Talvez queira tentar a sorte contra o responsável pela morte da sua irmã. Ele é um gatinho, não acha?